Avante Roladores! Começando mais um RPG de quinta! Voltando dessa vez, quem sabe, pela última vez no cenário Starfinder Mass Effect. A gente aqui tá jogando essa mesa e agora eu vou puxar os nossos players. Começando por aquele que começou com cu oco e terminou com cu cheio de gosma preta. Adson?
Estarei jogando com o Dr. Silvio Cooking agora. Hoje adquiri a Symbio Power, virei um humano Symbio do Power. E quem sabe quem está certo e quem está errado.
No final, a gente vai descobrir que todos estão errados sempre e que a entropia é o único caminho que o universo toma. E Dio, pode vir com sua configuração de ponta e sua nova consciência.
Olá, humanos. Hoje eu vim para mostrar a vocês que a tecnologia superior vai dominar tudo, as máquinas.
Essa voz parece mesmo de uma máquina super avançada. O cara, não, é uma máquina que tem consciência própria. Ela fala: Olá, humanos, você. O próximo aqui é aquele cara que morre, mas não morre, mas tá sempre sendo um vivo muito sagaz. Hudson.
Olá, seres humanos. E parece que a galera só esperou começar o RPG pra começar a andar de caminhão aqui, fazer o Tokyo Drift em Caruaru. De caminhão.
Um negócio que eu queria falar é que a rua onde Hudson mora, ela é pequena. Em tese era pra ser uma via de mão única e só pra carros e coisa assim. Mas passa caminhão, passa ônibus, passa tudo, velho.
A minha rua é um eterno desafio, Lucas. As pessoas olham e veem uma rua simples, outras olham e dizem: é ali que eu vou fazer minha história.
Eu vou ser aquele que conseguiu.
Eu estarei jogando hoje com Lyron Johan, um soldado que perdeu sua vida e ao mesmo tempo ganhou uma nova para poder impedir essa galera de fazer merda.
Uma tarefa muito difícil e impossível que talvez o personagem que está se desfazendo através do seu modelo híbrido, Lucas.
E aí, eu não sei quanto tempo eu tenho de jogando ainda com o Jardax. Algo me diz que o Jardax não vai durar muito tempo, mas foi uma vida longa, cheia de problemas e às vezes um pouco feliz.
Beleza, por fim, acho que todo mundo já que acompanhou até aqui sabe que eu sou o mestre Jefferson e eu vou começar aqui puxando alguém que, por favor, lembre do que aconteceu no último capítulo da nossa aventura para recapitular para os nossos queridos ouvintes, os nossos assistidores, os nossos acompanhantes no stream, etc, etc, que não, provavelmente não vai ter ninguém, mas agradeço a quem comparecer. E aí?
Eu posso, eu acho que me lembro de muita coisa.
Vai lá, Lucas.
Dá um carry on geral, né? A mesa começou com o personagem de Addison sendo acordado no... sendo descongelado e acordado.
Sono criogênico.
Exato, do seu sono criogênico. Junto com ele estava o antigo personagem da party, que era o personagem de Matheus, o burocrata do grupo. Já se tu puder dar um show to players no antigo personagem.
Ah, claro.
Junto com ele estava o meu personagem, o Jardax, e o Didi, o número 17. A gente acabou falando, se juntando rapidamente ao Dr. Cook, dado que ele é um brilhante cientista e a gente estava precisando da expertise, dos conhecimentos dele. E... peraí, deixa eu só responder. E a gente partiu para um conselho, alguma coisa do gênero, onde haviam muitas pessoas, muitos sapiens importantes da iniciativa Andrômeda, a iniciativa essa que chegou e levou a gente...
Iniciativa Pathfinder,
né? Dentre eles tinha a matriarca Asari, também tinha o Pathfinder Krogan.
Calma, Lucas, está indo muito rápido, não estou conseguindo abrir tudo ao mesmo tempo.
Não, tranquilo. Tinha a matriarca Asari, tinha também o Pathfinder Krogan. Aquele velhaco... Como é aquela raça que eu odeio?
Salarian?
É aqueles. É, tem o velhaco Salarian, que eu não me lembro qual era a função dele. E, de maneira resumida, foi passada a gente algumas informações, mas a principal era sobre o desaparecimento do antigo. Desaparecimento e assassinato, né? Do antigo Pathfinder humano, que foi encontrar, que tinha ido numa missão do Maestro Ray Fantasma. E a gente foi dada a missão da gente encontrar o corpo e verificar o que tinha acontecido com o Pathfinder humano. A gente foi e desde o início da missão a gente estranhamente estava sendo sabotado. Elevadores caíam, coisas muito estranhas aconteciam. Em dado momento, o antigo número 17, o número 17, acabou percebendo que o próprio conglomerado de inteligências artificiais, de GEF, que ele fazia parte, estava de algum modo interessado em sabotar nossa missão. Ele passou isso para o Jardax em si por cima, e a gente começou a ir caminhando em direção ao quarto Pathfinder. Como o elevador que a gente estava indo tinha sido sabotado, a gente teve que optar por ir pelos dutos, não era duto de ventilação, era a parte underground da... Ficava a parte do equipamento, refrigeração e etc. da arca humana. Quando a gente estava caminhando por lá em direção ao quarto do Pathfinder humano, a gente encontrou algumas coisas bem bizarras que começaram a atacar a gente, que começou a atacar a gente, uma espécie de simbiote maluco que começou a tentar nos atacar e destruir, principalmente o personagem do Matheus, que era o Potos, pois ele sabia alguma coisa que até o momento a gente não descobriu. E para nos ajudar, uma pessoa que estava em uma câmera criogênica, que era o personagem de Hudson, que acabou descobrindo posteriormente que havia morrido, saiu desse seu sono criogênico e ajudou a gente no combate. Depois que a gente enfrentou esse simbiote maluco e estranho, a gente passou para uma outra sala que estava repleta de operativos da Cerberus. E o que chamou a atenção quando a gente conseguiu sobrepujar esses operativos é que eles eram uma espécie de híbridos, dado que os olhos deles eram olhos multifacetados, parecido com de insetos. Um deles conseguia utilizar bióticos, bióticos de maneira estranha, que a gente nomeou de Shadow Biotics, salvo engano. Sim. Depois desse embate, a gente pegou algumas amostras de sangue, pele, etc. dessas criaturas, principalmente para o Dr. Cook Cuoco, o personagem de Addison, poder avaliar direitinho o que era isso. E a gente precisava de um laboratório para conseguir analisar todas as informações e verificar isso. Coincidentemente, havia um no caminho após o quarto do Pathfinder humano. A gente foi até o quarto do Pathfinder humano, a gente encontrou vestígios de Shadow Biotics e alguns outros vestígios de um possível embate. Algo que a gente também encontrou lá foi uma inteligência artificial. Para quem não conhece o universo de Mass Effect, inteligências artificiais são completamente proibidas nesse universo, porque a última inteligência artificial verdadeira que fora criada foram os Geths, que é a raça do personagem de Dio. E eles acabaram gerando uma mega guerra civil no planeta natal deles, expulsando seus antigos criadores e antigos mestres do planeta natal, que são os Quarians. Aí, para que não se repetisse isso, uma dos tabus...
As diretrizes da Citadel é que não se crie inteligências artificiais, pois elas são potencialmente perigosas ao adquirir consciência ou autoconsciência.
Exato. A gente interagiu um pouco com essa inteligência artificial e todo o grupo, exceto o Dio, que é um Geth, optou por não querer de forma alguma libertá-la, já que ela estava presa em um computador físico, ela não estava com acesso à internet, entre muitas aspas. Depois de muito vai e vem, a gente decidiu pegar o computador que ela estava, que era um mega computador, e levar num daqueles carrinhos flutuantes. A gente foi em direção ao laboratório que o Dr. Cook conhecia, que ficava ainda na Arca Humana, e quando a gente entrou lá, a gente verificou várias unidades Geths de combate e eles deram a opção pra gente. Ou a gente entregava a unidade, o número 17, para eles, que aparentemente estava com um problema e precisava ser formatada. ou eles iriam nos erradicar, algo do gênero. O Jardax, sabiamente, como um diplomata Krogan que ele respondeu essa ameaça com uma martelada na cabeça da unidade Geth. E o combate estourou. Quando o combate estourou, o número 17 rapidamente acessou o computador onde essa inteligência artificial estava. E, de certa maneira, o antigo número 17 morreu, dado que a inteligência artificial e o número 17 comungaram e deram origem a um novo ser conhecido como. Eu esqueci o nome do novo boneco de Deus. É, como Amazon. E. Beleza, teve isso. Em meio ao combate, o Jardax, o Krogan velhaco, que lutou em inúmeras guerras, principalmente nas guerras contra os Recknais, acabou perecendo. A galera começou a analisar o laboratório, começaram a fazer experimento, e uma das inúmeras informações que eles pegaram é que havia um antigo projeto,
Fóssil.
um antigo fóssil de um antigo projeto, que era conhecido como Projeto Quimera, que tinha a ideia de fundir DNAs, DNAs de uma espécie com outra. E não satisfeitos com a morte do Jardax, eles jogaram o Jardax nesse negócio e misturaram o DNA de um Krogan com a porra de um Recknai. O Krogan saiu. Acabou a sessão, o Krogan saindo e outras informações o grupo conseguiu pegar, principalmente sobre o projeto Titã, que visava criar a espécie perfeita, ou aprimorar a humanidade, a raça humana, uma espécie perfeita, que tivesse longevidade, tivesse características supremas. E nesse embalo da batida de sábados à noite, de quintas à noite, acabou a última sessão.
É, também teve uma informação importante que não foi colocada inicialmente com vocês, mas quando o Dio ele fez um teste de hacking para descobrir até onde a cadeia, o network relacionado a esse projeto alcançava, ele viu que todas as cordas eram puxadas por um maestro em particular, o General Rudan, que é nada mais nada menos do que o líder da aliança do projeto Starfinder. E aparentemente, por mais que ele tentasse esconder a sua influência, todos, inclusive os operativos da Cerberus, estavam sendo manipulados por ele, no caso, para alcançar o objetivo que é criar a raça que singrará o espaço para todos sempre, a raça dos imortais. E com isso, a gente inicia a nossa sessão com vocês todos, o Dr. Kikuoko, completamente modificado geneticamente a partir da sua nova armadura sintética e ao mesmo tempo viva, independentemente dele, observando uma reação química adversa dentro da biologia, ou a nova biologia daquele que era conhecido como o velho e beligerante Jardax. Do outro lado, completamente perplexo com essa situação, como bem ele descreveu no final da última sessão, o Lilo também está sem entender como e o que está acontecendo com aqueles sapiens que ele acompanhava. Ele aparentemente foi o último resquício que agora também contemplado com a visão da sua própria imortalidade, está entre criaturas que começaram num ponto A e agora terminaram pulando diretamente para o ponto Z de avanço biotecnológico das raças. E com isso, vocês olham para o Jardax lá e ele tá tipo, o corpo dele tá como se fosse vibrando numa frequência diferente da de vocês. Algo muito diferente está acontecendo com ele, quase que como várias rachaduras, das quais as fendas se abrem como fendas vulcânicas na carcaça dele, que agora se assemelha à pedra bruta. Ele começa a se tremer e cair no chão com extrema dor. Os urros incessantes de excruciante dor que percorrem todos o sistema nervoso do Jardax. Aparentemente, no momento inicial, ele até aceitou a mutação, mas ao perceber o que de fato ele poderia vir a se tornar, o corpo dele quase que instintivamente começa a rejeitar aquela dádiva que lhe foi dada através de um inimigo que ele considera impuro. E assim como um corpo que expulsa o câncer, o corpo do Jardax começa a colapsar. E com isso, a gente inicia a sessão de hoje. E aí?
Só antes de iniciar, os handouts também ficaram em branco pra vocês ou foi só pra mim?
Não, pra mim tá aparecendo tudo aqui.
O Cão de Três Cabeças e o Titan Research não apareceu pra mim, não.
Ah, não, esses são só os títulos das quests.
Ah, tá, ok. Então...
É porque à medida que vocês foram desbloqueando as quests, elas foram aparecendo. Peraí, deixa eu só consertar aqui.
É... O personagem Jardax, ele já se encontra acordado ou ainda não?
Ele tá, tipo, convulsionando e se estribuchando no chão, assim.
Eu vou acessar o...
check de medicina?
Pouco pior que um ser vivo.
Eu vou acessar o painel da máquina que ele foi inserido pra fazer a fusão. E vou tentar checar os sinais de alteração. Pra ver se dá pra estabilizar.
Cara, quando você... Não precisa rolar inicialmente pra descobrir isso. Você percebe que não há nada virtualmente errado com o corpo do Jardax. Aparentemente, a biologia dele está pura, exclusivamente, conscientemente, tentando expurgar aquele DNA que agora se fundiu ao dele. Simplesmente, aparentemente, ele conscientemente está fazendo um esforço de tentar colapsar o próprio corpo.
Um camarão espacial.
Tem algum tranquilizante aí?
Tem.
Eu vou fazer a aplicação.
O cacete tá na cabeça dele. Pum.
Beleza. Eu vou pedir que Lucas faça um teste de fortitude pra ver se o tranquilizante funciona. CD15. Fortitude tem não, né?
Tem sim. Eu vou fazer. Desculpa, tava mutado. Pra ver se eu morro tranquilo ou se eu morro em dor. É 12. Eu acho que eu morro.
Beleza,
em dor.
Então você apaga. Você é apagado pelo Dr. Kukikuoki e você vê que aquelas centelhas nas fendas rochosas que se abriram entre as várias camadas de membrana grossa que agora o Jardax tem cessaram de brilhar por um breve momento assim, e elas estão tipo esfriando, como se ele estivesse quente, como se ele estivesse esquentando como um forno em vias de aquecer um alimento muito, muito, muito demorado.
Aguardar o Hacknife fazer a fusão do corpo dele. Talvez a Cerberus estivesse testando alguma coisa. Não do bem, mas a gente pode converter e fazer o melhor para as pessoas. Veja, ele estava a ponto de morrer e talvez a fusão com a criatura o traga de volta para a vida melhor, se é que vocês me entendem.
É, vocês veem...
Eu indago esse ponto.
Boca, cheia de dentes e sibilante, com uma língua enorme saltando para fora da boca, fala com essa voz de extrema sensatez.
Eu indago, e mesmo assim ainda olho para o Dr. Kukikuoko, que não é mais Kukikuoko, que... Agora, qual é o nome que tu pretende ser chamado?
Dr. Sugar Cook.
Ok. Aí eu olho ainda pra essa criatura, pra essa aberração, que ainda me deixa intrigado, como eu tinha dito. Tô meio que em modo de defesa, tá ligado? Já aguardando qualquer tipo de ação dele pra reagir imediatamente. E digo, eu ainda fico me perguntando se essa foi a melhor coisa que a gente deveria ter feito. Ele agora basicamente está lutando contra si mesmo. Ele passou uma vida inteira combatendo essas coisas. E do nada, ele agora tem a faceta dele junta com um ser que ele lutou e matou por toda a sua existência militar.
Meu caro Lylon, a vida é uma ignorância. Às vezes nós devemos ceder para entender aquele lado. Talvez as criaturas não estivessem lutando para fazer o mal, apenas um ponto de vista diferente.
Aí.
Hudson, você percebe o quão paradoxal e ao mesmo tempo irônico é a fala que você acabou de falar, que tipo, você está fundido a uma criatura que você estava destinado a matar, pois você está com é o hospedeiro de uma criatura a qual você estava enfrentando também. E aí?
Sim. Mas tipo, literalmente esse hospedeiro...
Num dado momento eu vou permitir que tu faça um teste de vontade pra tu tentar acessar a criatura que existe no seu interior. Beleza? Você pode tentar fazer isso.
Em qual dado momento? Agora tu tá querendo dizer?
Quando você quiser. A opção é sua.
É porque eu ainda fico com aquela questão, porque tipo, o meu trabalho em si era fazer a investigação dos seres do universo, juntamente com a minha equipe, certo? E eu me deparei com esse negócio que veio parar dentro de mim. Mesmo que seja contra a minha vontade, mas ainda assim é um ser vivo que ele não tem uma consciência destrutiva.
É, até onde você sabe, os Rakhnai supostamente também têm. Mas...
Beleza. Eu fico meio que... um paradoxo comigo mesmo com relação a tudo isso que eu pensei e o Sugar Cook falou. E eu me retiro por um tempo do lugar, tá ligado? Pra tentar botar as ideias em contraste com toda a situação.
Tal qual, uma boa ficção científica, diferente do Mass Effect Andromeda, tem que trazer questionamentos, tem que trazer dúvidas existenciais para as pessoas. O custo de uma imortalidade, ou será que experimentos com genomas sempre são corretos se trouxer o benefício para aquela raça? Enfim. Ética à parte, vocês veem o Jardax acordando assim por um breve momento, o tempo se passa. E, Dilton, ia falar alguma coisa, fazer alguma coisa?
Eu vou fazer uma cópia de todos os arquivos que tiver nesse computador aí que a gente acessou, só por precaução.
Uhum. Dio, você vê que se você acessar um terminal mais à frente, assim, talvez você consiga obter mais informações com suas habilidades de hacking e talvez a sua nova compreensão das coisas.
Então irei fazer isso.
Beleza, vocês. O Jardax lentamente ele vai despertando, assim, os olhos dele se abrem, só que dessa vez como membranas fendidas de um. De um ser meio iguanoide, um insectoide, um reptiliano e tal. E ele aos poucos se levanta, Lucas.
Quando o Jardax ele se levanta, ele dá aquele urro clássico de um Krogan, agora Krogan. Misturado com um sibilo estranho e nojento de um Rakhnai. Ele faz esse som indescritível. Quando ele olha ao redor do ambiente, ele percebe que a visibilidade que ele tem, que ele estava acostumado a uma visibilidade de dois olhos frontais, agora provavelmente ele tem diversos olhos espalhados pelo crânio dele, que agora também é diferente.
Não, ele só tem seis.
Só seis, né?
Só seis.
Ele olha as mãos dele, que não tem mais aqueles três dedos bonitos de Krogans. Tá uma aberração, a armadura meio que se alargou ainda mais para tentar compactuar com a nova e horrenda existência do Jardax. E o Jardax fala numa voz sibilante e rouca ao mesmo tempo. O que porra vocês fizeram comigo?
Você vai demorar um pouco de tempo para absorver essa informação, Jardax, mas salvamos a sua vida.
Que vida?
Jardax, é rapidão. Um fato estranho é que agora você escuta uma voz muito parecida com a Dr. Kuki Kuoko, só que também sibilante, incrivelmente mais grossa e esquisita, através de uma criatura que você enfrentou até pouco tempo atrás.
Porra, eu tinha esquecido. Você, Adson, assim, tá na forma daquele simbiótico, né?
E aracnídea, assim, falando isso pra você. Você vai entender, lá, lá, lá e tal.
Eu saco a pistola e aponto. Criatura, o que você fez?
Bom, nós acabamos fundindo você com outra espécie de vida para... Você sabe, você evoluir.
Que criatura!
Eu acho que ainda não é o momento para você saber.
Tem algum espelho, alguma coisa que eu possa me ver?
É, Tem vários espelhos, vários locais assim reflexivos. Só que uma coisa te chama a atenção, Lucas. É, quando o Jardax ele para por um momento assim, ele consegue escutar um som muito estranho. Uma música que ela sibila no interior da mente dele, quase um conglomerado de vozes dentro que se fundem ao pensamento dele e começam a entoar essa música aqui.
Caralho, ainda tem a rainha. Existe uma rainha.
Calma. Aí eu vou pedir que você veja a letra dessa música. É, A-T-U-A, que é do...
É, do System of a Down. System
of a Down. E a partir da letra, assim, você começa a ver meio que uma súplica, assim, para as pessoas que não veem uma certa raça oprimida que está sendo sodomizada em algum lugar. A letra fala sobre isso. E aparentemente eles se recusam a ter sentimentos, eles se recusam a ver, a ouvir, a falar, a sentir, porque eles estão totalmente suprimidos por uma raça opressora. E você começa a escutar essa música, isso não faz sentido pra você, ela fica ritmada, ela fica ecoando dentro de você. É uma música que quase que fala com o seu interior, assim. Quase que ela emana de você, você sente o ímpeto de participar do coro dessas vozes unidas dentro da sua cabeça. E por um breve momento você retorna.
Quando eu volto e isso não pode estar acontecendo comigo... Eu corro assim, esbarro pela coisa que agora é o Dr. Cococo. Já que eu ainda não sei o novo nome dele. E vou até um espelho.
Calma, é muita coisa pra absorver.
Porra nenhuma! Saiu correndo.
Engraçado é que ele Adson lidou muito bem com a transformação dele. Mas Lucas, tá ligado? É muita coisa pra absorver. Disse a aranha negra e gigante com a língua de fora.
O que é que eu vejo, Jefferson?
Algumas pessoas não veem uma junção abissal como uma praga.
Eu não sei se o comentário que eu vou fazer é extremamente ofensivo e eu vou ter que cortar na edição. Mas a ideia disso é como se um membro da SS acordasse no corpo de uma pessoa negra.
É bem ofensivo isso aí. Acho que é melhor.
Não, eu não achei ofensivo.
Não é ofensivo, tá ligado?
Ele tá comparando. É, ele tá fazendo um comparativo. Mas eu entendo realmente. Puta que pariu. Peraí, deixa eu matar a barata.
Porra, que providencial essa fala.
Enfim, Jess, eu corro na direção do espelho. Saio esbarrando por qualquer coisa.
Quando você chega no espelho, você percebe que você tem três pares de olhos agora. Quando você coloca sua língua pra fora, você vê que a sua língua ela tá numa coloração totalmente diferente, totalmente enegrecida. Os seus dentes, aparentemente, eles duplicaram de tamanho, só que eles estão agora com algumas camadas, etc. Sua pele, ela tá bem rochosa, ela tá bem caracterizada quase como um mineral. A sua pele, assim, se arrancar um pedaço da sua pele e estudar, provavelmente ele pode ser utilizado para fazer armaduras naturais. Com isso, eu esqueci de informar que você tem um bônus de CA. CA física, no caso, de mais 2. E devido ao teu resumo também, eu vou te dar mais 1 nas todas as rolagens que tu quiser fazer nas 3 primeiras rolagens. Pode ser?
Pode.
Alô?
Pode sim. Eu tô pensando aqui. Quando acontece isso, o Jardax dá uma cabeçada no espelho.
Você olha suas mãos estão com 6 dedos agora, cada mão, e você percebe que a sua armadura ela é só uma formalidade agora, porque sua pele em si já é uma armadura bem mais resistente.
Depois que eu dar a cabeçada, o sangue, que agora deve ser de uma cor estranha, escorre pela fronte do Jardax, que ele já estava bem machucado.
O seu sangue. É quase como se ele fosse transparente agora, que antes era de um vermelho. É meio puxado pro vinho grosso, assim.
Cara, que coisa maravilhosa vocês fizeram com o Jardax.
Porque antes o seu sangue, ele era de um sangue de uma pessoa que precisava de oxigênio pra respirar. Agora, o seu sangue não precisa desse tipo de coisa pra ter essa coloração. Suas células não processam mais oxigênio. Elas não precisam disso.
Ora porra. O Jardax já tava ferido devido ao último embate. Ele levou uma bicuda de 21 de dano. Ele sai correndo em toda a fúria na direção do que agora é o Dr. Kuoko. Tem mais alguém na sala? O personagem de Hudson se retirou da sala, não foi? Ou não?
Ah, ele tá tipo, caralho, muita informação, muita coisa pra absorver. Ele também percebeu que ele agora é uma espécie de ser possuído por uma raça parasita, etc. E acho que a pessoa mais indicada pra te explicar com detalhes o que vai acontecer, já que você não tá confiando nem no Dr. Kokikoko, provavelmente nem no Lilo, que tá em condição assim meio que catártica de descobertas, é o número 17, que aparentemente na condição de Amazo, ele até tá operando um terminal lá assim, próximo a você.
Eu corro assim, pego no ombro do 17.
17. Cara, quando ele olha pra você, você percebe que ele não tem mais aquele rosto que é uma única luz, uma única fonte assim, um único olho cibernético azul. Você vê que ele tá com uma feição assim muito mais detalhada. O rosto dele quase que simula uma face de algum outro ser, com dois olhos, um simulacro de boca, um simulacro de nariz. E o corpo dele, que antes era esguio, magro, agora tá bem mais revestido de diversos canais e fontes metálicas para preencher de uma maneira mais quase dando encorpada, uma muscularidade na carcaça que antes era do número 17. Você percebe que a única coisa em comum com ele é aquela coloração que antes ele tinha.
Quando eu seguro no ombro, nos ombros dele, vejo isso, solto, tá ligado? Aquele empurrão leve. Que porra tá acontecendo com isso? E o Jardax fala naquela voz dele que alterna entre um rouco e um sibilo agora. Ele olha com os olhos, os seis olhos completamente arregalados. O que deu em vocês?
Calma, Jardax.
Calma, porra nenhuma. O que é você?
Eu sou a versão melhorada do 17. Eu me fundi com a máquina. E agora me tornei isto. Amazon.
Sou muito melhor. Cara, tu percebe que ele fala isso dizendo que ele deliberadamente escolheu descumprir todas as tuas ordens.
Eu não faço ideia das abominações que vocês fizeram. O Lilo tá por aí?
Lucas, ênfase na palavra. Ele escolheu.
Sim, eu sei. O Lilo tá nessa sala ou saiu da sala?
Eu tô meio que na sala, certo? Mas um pouco recuado. Um pouco atrás, tá ligado?
Eu corro na direção do Lilo. Lilo, porra! O que aconteceu?
Olha, aconteceu coisa demais. Ninguém aqui é mais... Ninguém aqui é mais o que aparentemente deveria ser. Todo mundo aqui acabou se envolvendo indiretamente ou diretamente com alguma coisa. E você veio a morrer. Só tínhamos duas opções: deixar seu corpo aqui ou tentar fazer alguma coisa.
Vocês deviam ter me deixado mortos. Eu voltaria para os meus ancestrais em Tuchanka.
Aí, não é tão fácil assim a situação. Precisávamos de você.
Porra nenhuma, vocês me transformaram nessa aberração. O que vocês misturaram?
Ah, ele, nós misturamos você com a vida, e não importa com o que você está misturado, você está vivo.
Importa para mim, eu não quero ser uma aberração.
Essa xenobiologia é o Dr. Kukikuoko, os outros não conhecem, não sabem que o Hakna, ele é extinto.
Sim, não, tô ligado.
Eu quero agora fazer o teste com relação à criatura que está dentro de mim.
Tudo bem, é um teste de vontade CD15.
Jardim. Eu estou tentando clicar na minha ficha, ela não está deixando.
Ela é geniosa.
Não importa que com essa tecnologia temos como tirar você daí e colocar em outro corpo. Escolha um.
Você aquela tá ficando maluco, 17?
Aquela voz metalizada do número 17 agora é uma voz quase próximo de um humano normal, uma voz assim, comum, como a minha e as suas. Né? Ele não fala mais com aquela voz sintetizada e aparentemente oriunda de uma máquina.
Você está maluco em trocar de corpos? Sim. Que vem depois?
Veja, poderemos melhorar a sua raça, será tão forte.
Eu pego a arma e disparo.
Por quem?
No 17.
Agora as coisas estão melhorando.
Beleza, Hudson, no primeiro momento você vê que o Lilo, ele corre em direção a um espectrômetro, ele puxa a análise assim, tu começa a passar em volta da tua cabeça, do teu corpo assim, tu vê que ele dá diversos sinais de uma espécie de radiação estranha. É, Lucas, tu fizesse o quê?
Disparei contra o 17. Tirei 20. Não 20 natural, 20 no dado. No todo.
17.
Contra CAC, né?
Não, contra EAC. EAC. ACA energética.
Deve ser CAC. Não, CAE.
CAE, eu acho.
Pegou, 14.
Quando eu faço isso, eu vejo que bate no 17 e olha assim pra mim. Essa porra tá me deixando completamente fora do controle. Eu corro na direção do 17, que não é mais o 17.
Beleza, tu corre em direção lá e tu vê que aparentemente... Passou de...
Passou. Passou por 10.
Você vê um buraco no chassi dele assim. E você vê que aqueles olhos agora assim, meio que imitando também um simulacro de olhos vivos, eles começam a brilhar, assim, olhando pra você, cintilando. E aquele buraco que você fez assim, tá fumaçando, e você sente quase que como se fosse uma espécie de um ferimento biológico. Ele tá sangrando alguma coisa, e é um líquido assim, meio metal, é viscoso, estranho.
Eu corro,
e aí você vê que é o sangue do Geth. Só que ao mesmo tempo é aquela matéria Geth de tipo fazer auto-reparo, sabe? E ele cai no chão.
Eu corro na direção dele e... 17, porra, eu não queria fazer isso. Fala alguma coisa. 17.
Nós podemos reverter esse processo e você poderá voltar a ser... Alguma coisa melhor do que isso, já que esse corpo lhe incomoda.
Não, 17... Eu tenho outro pedido a fazer.
Sim?
Eu entrego a pistola na mão... Eu boto minha pistola na mão dele.
Bem, eu posso fazer isso, mas... Ajude-nos antes a terminar a missão.
Eu vou ajudar da melhor forma que eu posso fazer. 17, se lembra que... Eu falei que o culpado... Deveria ser jogado do espaço para que não prejudicasse uma raça como um todo.
Sim.
Você ainda tem como capturar imagens?
Acredito que sim.
17, comece a gravar.
Aí acende uma coloração amarela no meu olho.
Lucas, quando o Jardax ele fala isso, o culpado tem que ser... jogado do espaço e morto e responsabilizado, você vê que aquela música que você estava escutando, na 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 na, ela entra como uma adaga na sua mente. Você se prostra de joelhos assim, você começa a se sentir acorrentado por essa sinfonia de súplica, e você vê vários milhares e milhares de olhos, criaturas vulcânicas se entreolhando e olhando para uma criatura distinta e inegavelmente conhecida para você, o Pathfinder Urdanot. Você olha em volta e reconhece Neo Tuchanka. Alô?
Tô vindo.
Acho que tinha cortado, tava um silêncio sepulcral aí. Você reconhece o planeta designado como Neo Tuchanka, que é esse aqui, que é um planeta muito próximo de uma estrela solar muito intensa, e que aparentemente os únicos que podem operar, andar e caminhar sobre essa superfície são os Kroganos, que têm suas peles grossas e suas condições de vida aparentemente muito avançadas. Ele é uma principal fonte de extração do elemento zero que fica no centro do planeta. E você vê vários milhares de olhos suplicando, cantando e cravejando suas garras em súplica dentro da sua mente, sabe-se lá o porquê. Aparentemente o fóssil que estava servindo de estudo e réplica do Chimera Project, aparentemente era de uma rainha.
Caralho, não basta ser um Recknai, eu sou a rainha.
Alô? Alô?
A gente tá te ouvindo, Jefferson.
Ah,
não é basta ser uma quimera de Recknai, eu sou a rainha.
Mas você não viu Recknais, você viu
eu
outras
vi
criaturas,
sim. Deve ser uma aberração ainda maior. Depois de gritar por alguns momentos e falar não, o Krogan volta a si.
E você viu o Pathfinder do Not, viu?
Sim.
O Pathfinder do Not. Eu vou mostrar ele aqui no Shot Players, pra quem estiver assistindo.
Aí eu vou falando com aquela voz sibilante e cansada e mudando de um grave pro sibilante. Fiz tudo isso sozinho. Eu criei esta abominação. Eu, Jardax, sou o único responsável por toda esta merda. Eu compactuei com as... Como é o nome daquela raça lá que a gente viu que tinha híbridos de humanos?
Híbridos de humanos?
É, que é desse universo aqui, dessa galáxia.
Ah, sim. Os Obscurions.
Eu me aliei aos odiosos Obscurus. E eu fiz isso sozinho com mais alguns associados. E agora o Geth, conhecido como Unidade 17, e aqueles que acompanham sua comitiva conseguiram me capturar. E eu e minha covardia não aguentarei ser julgado pelas autoridades aqui presentes. Eu olho assim para o 17. Faça a máquina.
Dio, antes você era muito mais racional e pragmático nas suas ações. Só que agora, diferente do que antes, você não é mais aquela mesma criatura. Você está arrogado de prerrogativas, escolhas e pensamentos que antes você não tinha. Você é dotado agora de um dom de escolha muito mais cheio de nuances e pormenores que talvez alguns poderiam categorizar matematicamente como a expressão química dos sentimentos. E você tem a escolha de fazê-lo ou não fazê-lo, o que o Jardax pedir.
Bem. Jardax sempre foi considerado um amigo para o número 17. Eu pensei em uma parada tipo. Eu boto ele para dormir, deixo ele no estado de... não morto, talvez, mas que... tipo o Capitão América ficou, tá ligado? Em estado... criogênico, enquanto eu arrumo o corpo de um Krogan pra trocar ele de corpo, talvez, se isso for possível.
Tu vai fazer o quê? Não entendi.
Tipo, deixar ele criogenado e tentar arrumar um Krogan e estudar uma tecnologia pra trocar a mente dele e colocar no corpo de um Krogan novamente.
O 17 tá demorando muito, Jefferson. Hã? 17, eu vejo que o 17 tá demorando muito, tá pensando demais.
É, você vê que ele olha pra arma, ele olha pra você, os olhos dele cintilam assim com uma luz tênue. Ele
vê só.
Nitidamente tá em conflito, pensando em diversas possibilidades de fazer uma coisa que não existe.
Eu abro o meu monitor.
Apesar do universo de Mass Effect ter muita tecnologia.
Vê só, eu abro o meu monitor.
Mudar de mentes pra um corpo é estranho.
Sim. Eu abro meu monitor, eu escrevo no monitor, no registro dele. Cuidado com o Urdonaut, do Pathfinder Krogano. Algo estranho naquele garoto. Talvez ele esteja envolvido nisso. Eu digito rapidamente. Depois que eu digito isso, eu fecho meu monitor. Olho para o 17. Eu me diverti muito com você, criança. E aperto um botão no meu cinto. O Jardax tem duas granadas amarradas no cinto dele. O cinto dele começa a piscar, tipo um bipzinho. Talvez o 17 consiga ver que são um par de granadas.
Tá piscando já?
Tá piscando, eu apertei.
Porra, eu vou...
Vocês veem o ancião, o velhote, o no meu tempo era melhor, o Donot, não, o Jardax, lá, fazer uma espécie de gravação, de confissão de crimes de outras pessoas, meio que se arrogando da pena deles, meio que tentando livrar aqueles que deveriam ser os verdadeiros responsáveis por essa situação toda. Oi?
Só um pequeno detalhe, quando eu tava mexendo no meu monitor, eu promovo, se possível, mesmo que dê papelada depois para ele preencher, eu promovo o Johan à função que eu tinha. Tipo, esse cara aqui, caso alguma coisa aconteça comigo, ele vai liderar o batalhão, alguma coisa assim, tá ligado? O cara morre em batalha, o próximo assume a patente dele.
Beleza. Depois de tomar os devidos preparativos fúnebres na intenção concreta de acabar com sua própria vida, o Jardax, vocês, apesar de aturdidos com as recentes condições de vocês, vocês veem ele falando com o número 17, o número 17 segurando a pistola do Jardax na mão assim, ele a pressiona com uma espécie do que poderia ser classificado como um medo sintético produzido pela perda de um ente querido, ele hesita. E hesitação sempre é um sinal de fraqueza para os Krogans. Ele vê que o número 17 ele está totalmente desprovido da capacidade de cumprir uma simples ordem. E o Jardax passa dentro dos seus 6 dedos em 2 botões de ativação nas granadas em seu cinto. No momento sequente, vocês veem que elas começam a fazer um leve bip, que são aquelas granadas de elemento zero, muito comuns em Mass Effect, e o tempo de reação de vocês, vocês vão tentar fazer alguma coisa?
Correi.
Eu tenho um tempo de reação pra fazer?
Não sei, vai depender do que Lucas, eu não sei se Lucas quer realmente, Lucas, quer que o Jardak morra agora?
É.
Porque assim, eu ainda ia falar uma paradinha que talvez tu não se ligou, mas...
Não, o Jardax tá em uma agonia por...
Eu já entendi a situação do Jardax, tá ligado?
Mas tu tá muito próximo da galera com essas granadas, tá ligado? Tu acionou 2.
Sim.
Não, mas é uma granada pessoal, é tipo 4,5 metros o raio. Acho que o único que tava 4,5 metros de mim é a Dio. E Dio consegue esquivar.
Na verdade, eu não tenho um bom histórico com granadas.
Eu não consigo ver isso, tá entendendo? Tipo, ele tá fazendo isso basicamente de frente de Dioman.
E na lateral de vocês, assim.
Eu tô afastado mais daí, então eu literalmente não tenho como fazer essa reação.
Eu digo pro Will, e se nós entrássemos em contato com as Cerberus?
Beleza, no momento seguinte que você fala isso, assim, você só vê aquele tchum, tchum, aquela explosão assim, e você vê no centro da explosão o que parece ser assim a metade da carcaça do Jardax caindo assim, pá, no chão, tá ligado? Só que a outra metade da carcaça tá meio que presa no que parece ser um conjunto gigantesco de teias de sangue viscoso e translúcido, que começam a puxar aquela carcaça de volta para o que ela era antes, tá ligado? E o corpo dele, em todos os outros locais que eram revestidos pela aquela pele pétrida e grossa, eles estão totalmente iluminados pela frequência da explosão do elemento zero. O número 17 conseguiu ver isso a tempo, ele deu um rolamento para trás e a implosão das granadas aparentemente foram absorvidos pelo corpo da criatura. E vocês viram que parece ser uma espécie de regeneração estranha a acontecer no corpo do Jardax. E o que a pele pétrida dele não absorveu, as partes ligeiramente um pouco menos duras, né, foram explodidas e despedaçadas, mas aparentemente tudo que se despedaça do corpo de Jardax começa a tentar se encontrar seu meio de se reconectar. E o que parece 6 ou 7 minutos assim de pura perplexidade de vocês ao ver e sair, o corpo do Jardax é meio que refeito, só que de uma maneira bem mais precária do que ele era antes. Aparentemente ele tá bem mais próximo da condição animal do que o que ele era um segundo atrás de tentar se matar. Ele tá agora com duas patas a mais.
Tá, eu disse que era pra ele aguardar.
O Jartak está com duas patas a mais.
É, dois braços assim. Tá com quatro. Saiu dois bracinhos assim, debaixo do tórax dele, quando ele se refaz. Quase que como se, quanto mais ele tentar fazer uso do poder de se regenerar, ou tentar o corpo dele se manter vivo, apesar do câncer Hakinai fossilizado dentro dele, mas ele vai se degradar à condição de um Hakinai propriamente dito.
Beleza, Silas, só uma dúvida. Eu tenho conhecimento com relação à biologia dos Hakinais?
Não, quem tem é o Dr. Kukiko, como eu já falei, porque os dados de xenobiologia dos Hakinai do console que ele acessou.
Mesmo com meu histórico de viagem e sobrevivência, que eu lidei com diversos tipos de criaturas.
Você ouviu falar das aulas de história, as guerras kroganas contra os Hakinai, a influência do Salarian para vencer a guerra, a invenção de Genophage. Você sabe essas informações, é de conhecimento histórico geral aplicado em escolas.
Certo, então eles literalmente se regeneram até e criam mutações.
Não, os Hakinais não se regeneram. Mas uma quimera sinteticamente criada, talvez sim.
Eu dou um guincho de dor e grito. Me mataram. Dou um berro de animal maluco, espacial.
Bem,
a gente atualmente não tá no espaço, né?
A gente tá numa arca, que é uma mega nave.
Vocês ainda estão no necrotério.
Não, mas a gente tá no espaço nessa arca.
Hã?
A gente tá no espaço nessa arca ainda.
Sim, sim. Tô no espaço.
Se é no necrotério, temos um incinerador?
Até tem um incinerador, assim. Mas até onde você sabe, aparentemente o simples calor não rompe a pele de um crogano. Tipo, o que seria usado pra gente...
Não é um simples calor, tá ligado? É um incinerador.
Sim, mas assim, é porque normalmente os kroganos, eles têm peles que aguentam criaturas de até 400 graus. Aí, esses incineradores, eles chegam próximos de 1000 graus. Aí, é uma parada assim que, realmente, talvez um krogano normal incinere. Mas, aparentemente, a pele de Lucas não tá normal.
Bem, eu vou avaliar os dados que eu já captei do computador e ver o que seria possível para desenvolver uma forma, já que agora
eu
tenho ciências.
Ó, eu vou ser bem claro agora. O personagem que pode encontrar uma forma de matar o personagem de Lucas, único e exclusivamente, é o personagem de Addison, que foi quem o criou. Ele tem todos os dados de xenobiologia de ambas as raças e os dados de coleta do projeto Quimera. Dio coletou os dados de Intel, de informações, localizações, documentos, etc. E o Lilo é a testemunha ocular do ocorrido e o hospedeiro e paciente zero disso, que tudo que iniciou. Certo?
Ok.
Tem como armazenar o simbionte que sobrou de Lucas, criogenizar ele na máquina que tava o cadáver, depois ficou o Jardax. Agora colocar o simbionte.
Cara, você faz uma rolagem aí de conhecimento de medicina. CD 18.
Você quer medicina ou life science?
Life science, perdão. Você olha assim, a priori, assim, você olha e você não consegue, através de seus conhecimentos, de seus vários doutorados, identificar nenhuma forma de separar as células simbióticas das células do hospedeiro natural. Você consegue imaginar vários tipos de procedimentos cirúrgicos para tentar distinguir isso. Um separador celular, uma cirurgia conhecida como criogenização biomolecular, etc. Mas nada aparentemente chega à complexidade necessária para extrair esse tipo de armadura do seu hospedeiro. Aparentemente, eles planejaram uma arma de guerra e sem nenhum tipo de subterfúgio que não fosse um exclusivamente usá-la só para esse fim.
Entendi. Bom, aparentemente vocês querem destruir a criatura, não querem aprofundar os conhecimentos a respeito dela.
Aí, ele já escolheu o destino dele.
Isso não é Dio. Sobre o destino, às vezes a ciência não depende de uma vida só.
Estou aqui.
Aí, mas o objetivo da ciência não importa para a vida dele. Isso. Ele ainda tem o poder sobre a própria vida. E ele sabe o que ele quer.
É, aparentemente o Lilo se arrependeu profundamente do que ele fez com o Jardax junto com o Dr. Kuoko. E ele quer dar a opção do Jardax morrer.
Eu acho mas que não foi aparentemente... o boneco de Hudson, não. Foi o 17 que jogou o Jardax, eu acho.
Ah, foi? Então tá, é isso mesmo. Aparentemente os mais pragmáticos foram que salvaram a vida do Jardax. É, o Lilo também aparentemente olha assim e tal, vê essa situação. E o número 17 olha lá pra frente aquele outro terminal assim, pra ele poder hackear. E enfim, vocês têm umas sete opções aí, se vocês quiserem.
Eu vou hackear outro terminal.
Bom, eu vou tentar. Oxe, que danada está aparecendo aqui.
Aumente
eu
seu pênis.
Tá aparecendo uma luzinha de alerta aqui no monitor.
Stalin Baidu. É o personagem que tá aqui no PC, pô. Ele fez um teste
de hack. Eu vou tentar, então, eliminar a existência do Jardax, já que é o último desejo dele. E o Lilo tá apoiando, já que, em tese, ele é o novo encarregado do grupo. Vou tentar dar seguimento à destruição, porém eu vou tentar armazenar o máximo de dados possíveis sobre esse experimento. E enviar para Cerberus Corp.
Beleza. Primeiramente, antes de fazer isso, você vê que o personagem, o Amazo, agora ele se dirige já aquele console. Dio, faz uma rolagem de hack em CD15, por favor.
Bora.
Beleza, tu vai até o console assim, tu vê que ele parece quase que desguarnecido para teus novos poderes de observação combinado de máquina com inteligência artificial. Tu quase vê as linhas de código antes mesmo de tu começar a teclar assim, tu vê a matrix por trás do procedimento que tu tem que realizar e tu aparentemente tem um objetivo focado de identificar o máximo de informações possíveis com certas palavras-chave. Titan Project, General Rudan, Quimera e Cerberus. Quando tu começa a pesquisar, tu vê que realmente nos arquivos pessoais e no que parece ser todos os tipos de registros, quem estava liderando oficialmente a iniciativa da Cerberus era o General Rudan. Ele estava oferecendo um financiamento próprio da iniciativa Pathfinder para fazer isso, e fica muito claro que a todo momento ele estava orientando o projeto para o melhor resultado possível. Você vê que o General Rudan, ele era um cientista na Academia Militar Salariana e que o objetivo do projeto de pesquisa dele sempre foi uma busca incessante pela imortalidade, porque o prazo de vida dos salarianos, como eles são comumente conhecidos, é de 40 a 50 anos no máximo. E ele considerava quase como um insulto, nos diários de produção da pesquisa dele, ele considerava um insulto que as maiores mentes da galáxia tivessem um prazo de validade tão curto. E você sente ao longo de todos os escritos, projetos e artigos feitos por ele ao longo de toda a sua carreira, uma crítica veemente à falta de imaginação e falta de ambição das demais raças em produzir o que ele considerava ser o singrador do espaço perfeito. Se o espaço é vasto, infinito e perpétuo, como poderemos os seres vivos verem tamanho conhecimento se até os mais longevos das criaturas vão perecer em algum momento? Quanto mais se vive, mais conhecimento se acumula, mais sabedoria se decanta na forma daquele ser, e ele aparentemente se focou nisso. Utilizando os objetivos escusos dos supremacistas humanos Cerberus, ele transformou eles numa espécie de corporação fantoche perfeita. Motivados pela ambição, você nota que a Cerberus não pensou duas vezes na promessa de produzir o ser humano perfeito, o ser humano 2.0. Com isso, você vê que o último registro dele era também que ele havia sitiado a base de pesquisa dele em Neotuchanka. Isso, aparentemente, com o aval do Urdonaut Grant, né, que é o Pathfinder Krogano, e aparentemente uma criança aos olhos do personagem do Jardax, que na tentativa pura e simplesmente de conseguir vencer a Guerra Fria estabelecida em Nova Tuchanka, em Neotuchanka, contra os Turianos, ele queria simplesmente, ele não se importava com imortalidade, com grandeza, com nada, ele só queria uma força de trabalho forte o suficiente para conseguir minerar elemento zero em sua fonte de maneira mais rápida e precisa possível. E ele aparentemente conseguiu. Há muitas denominações sobre uma raça alienígena própria de Pandora, chamado de Daimok. Esse nome foi dado pelos Kroganos, que significa demônios inferiores. Você vê que os registros de xenobiologia colocados, eles são uma espécie de raça insectoide que entra em ressonância com outros tipos de raça. Mas que eles têm também uma característica comum de todos os seres que habitam Pandora, é a porosidade do seu DNA. E com isso, eles se tornaram perfeitos para a fundição fóssil com outra espécie de insectoide para transformar ele na força de trabalho perfeita em Neotuchanka, que está sendo amplamente explorada pelos Kroganos para a hegemonia de extração do elemento zero. Isso você sabe que o general Rudan tem o seu laboratório nesse planeta vulcânico, né? E lá ele possivelmente está agora puxando todas as cordas como Puppet Master que ele é para atingir o seu objetivo final, que é a imortalidade.
Eu repasso isso para todos que estão na sala.
Lucas, o Jartax reage como em saber que tem um salariano por trás de tudo isso aí?
O Jardax agora é muito mais animal do que um sapien, por assim dizer. Quando mesmo os pedidos, mesmo a detonação da granada não fizeram o suficiente, e após ele ouvir tamanha... Ao ele ouvir isso, o desgosto cresce no rosto mutante dele. Ele dá um novo guincho tristoso, melodioso, e no último ato ele começa a bater a cabeça dele contra o chão com muita força, tipo, quebrando a carapaça. Ele não está em paz, ele está em uma agonia eterna, dado que nem mesmo tirar a própria vida ele agora consegue. E aí, enquanto ele faz isso, ele grita.
Tchanka que fala, né? Tá. Oi, pode falar.
Não, enquanto ele faz isso, ele fica gritando: me matem. Eu não tava falando antes pra não atrapalhar o roleplay da galera. Mas é basicamente isso que o Jardax tá fazendo.
Jardax, pode ter certeza. Irei arrumar um jeito de te matar. Mas antes, até não conseguir, temos que ir atrás de Rudan.
Tem uma antiga lenda do planeta Tuchanka, a terra natal do Jardax, que aparentemente a mãe dele é uma Krogana totalmente desprovida de livre-arbítrio, que foi obrigada a se casar muito jovem ainda com um antigo warlord de Tuchanka. Falava sobre uma raça de vermes que serpenteavam no interior da terra onde eles habitavam. Esses vermes, eles eram conhecidos como os dragões de T'Chanka. Esses dragões, reza a lenda que eles adivinham de um verme primordial, um verme dracônico que vivia para sempre. E que a única maneira de extinguir a vida do verme era extinguir a vida do planeta inteiro. E por isso, os Krogan, eles se especializaram apenas em batalhar contra as criaturas. E não deliberadamente derrotar aquele que seria a criatura que se alimenta e ao mesmo tempo vive a partir e mantém o planeta na qual eles vivem, que é T'Chanka. A referência, Lucas, é aquela raça de vermes que o
sim. Que no 2, no jogo 2, o cara ajuda o Grunt a derrotar.
A vencer um deles. Beleza.
Eu vou passar um e-mail.
Jardax não tá em paz, tá ligado?
Conteúdo do e-mail.
Fusão com Recknai aconteceu eficientemente duas vezes e estamos com o espécime zero nesse local aí, que eu não me recordo onde é que nós estamos.
É no necrotério da Arca Humana.
Isso. E meio encaminhado para a Cerberus Corp.
Beleza, quando você recebe, você manda essa mensagem, você vê que no intervalo de poucos minutos, assim, dois ou três no máximo, você recebe uma mensagem de um operativo Cerberus de alta classificação, conhecido como o Ilusionista, né? E aparentemente você recebe assim: perfeito. Traga os espécimes até meu laboratório. Preciso deles vivos para possíveis estudos. Acompanhe-nos até o progresso e, com certeza, tudo o que a ciência há de prover para sua poderosa mente, você terá.
Eu controlo aqui.
Alô?
Oi, foi mal que eu derrubei um controle aqui do...
Ele dá uma localização para onde você deve levar os espécimes para entregar eles, coletar suas recompensas, suas promoções e sua...
Eu só respondo e-mail. Receio não ser possível. Estarei compartilhando minha localização em tempo real. Os espécimes não se dispõem a se locomover. Isso eu tô fazendo na surdina.
Beleza. Você vê que o seu braço, ele se abre, aquele petróleo líquido vivo, ele se desfaz assim, aparece, você materializa seu Omnitool, e através das suas garras você começa a projetar as letrinhas lá para você mandar sua mensagem. Quando você encaminha isso, você vê que você passou de um possível candidato a funcionário da Cerberus, possivelmente para um head dentro da cabeça da Cerberus, pelo sucesso do que você acabou de conseguir. Você não só fundiu sua própria matéria com um sintético protótipo, mas também conseguiu produzir a quimera mais promissora dentre as quais a Cerberus estava trabalhando. Isso com certeza vai resultar em muito lucro e poder para você.
E avanço na ciência, pô. E avanço na ciência.
Também, tá, tem isso aí.
Claro que é a ciência que importa.
Exatamente.
Beleza.
Ok, beleza.
E aí, o que, é que vocês vão fazer a partir de agora?
Isso aí, foi Atos que mandou essa mensagem aí na surdina. Quer dizer, Atos não, foi Coco que mandou essa mensagem na surdina.
Sugar Coco,
desculpa. Eu ainda tô tentando ver como a gente vai matar o Jardax.
Jefferson, eu abro meu Omnitool. Jefferson, eu abro meu Omnitool com certa dificuldade, dado agora que eu sou quase um ser irracional. Tenho lapsos de racionalidade e lapsos de ferocidade. Eu consigo encontrar onde ficam os pods?
Sim.
Quando eu vejo isso, eu saio em carga e provavelmente destruindo tudo e todos no caminho de um pod.
E assim você faz, você encontra o pod.
Eu Tá muito distante de onde a galera tava?
Hã?
Tava muito distante um pod de onde a galera tava?
Não, tava no final do corredor daquele... do alojamento do Pathfinder humano, que é 2 andares abaixo do setor do necrotério.
Beleza. Quando eu finalmente vejo o pod, eu aciono ele. E eu tenho como colocar coordenadas no pod?
Tem.
Coordenadas Neo Tuchanka. O velho Jardax planeja agora uma morte de guerreiro, um último last stand contra aquilo que ele considera como traidores.
Beleza, vocês veem aquele buraco gigantesco aberto na lateral do laboratório do necrotério lá. Vocês veem que diversos corpos de aparentemente ex-números 17, incrivelmente fortificados, e cadáveres e resquícios de matéria biológica de Rek'Nai explodidos para fora do tanque de Bacta. Vocês veem aquela criatura, quase um incrível Hulk, assim, explodindo tudo que aparecia pela frente. Ele simplesmente, em vez de puxar o elevador, ele pula pela sacada da área do necrotério até 2 andares abaixo, pousando próximo ao que parece ser um pod lá. E como os pods são arquitetados para todos os tipos de criatura, ele consegue entrar e vocês veem ele cadastrando algumas coordenadas assim lá embaixo já. E ele tá com o omnitool dele ativado, só que o omnitool dele tá ativado quase que como o console dele tá quebrado. Tá uma parte assim próxima do pulso e uma parte mais próxima da terceira junção do braço dele assim. Ele consegue com mais dificuldade ainda. Você vê que ele dá 2 socos no próprio braço. Ele tá espumando de raiva e de fúria, e ao mesmo tempo com um som meio que lamentoso, sibilante, insectoide, lá naquele local. Vocês veem isso? O que vocês fazem? Alô?
Vou acompanhar ele, velho.
Eu não sei nem se tem como dizer, eu vou tomar cuidado pra ele não se destruir, porque a gente quer destruir ele. Mas eu tô também atrás de Dioman logo. Porra, isso é a nova forma de Lucas, é?
Não, a forma de Lucas é essa amarelinha de cima. Beleza.
Não, agora, veja agora quantos entendo, inimigos Lucas, você pode derrotar.
Agora eu entendo, Lucas, porque você quer se destruir.
Eu não aguento mais ficar dentro da bola de um adolescente, de uma criança.
Isso foi meio estranho, né?
Ninguém aguenta, Lucas. Ninguém aguenta.
Ai, caramba.
É a pior época pra ficar dentro das bolas de um adolescente.
É verdade. Despressurizar a nave e jogar ele no espaço, pô. Ele não vai ter como tirar e morre.
Eu pensei nisso também, tá ligado? Eu pensei nisso, despressurizar a nave, não, porra. De literalmente jogar ele numa câmara de carga e
liberar ele. Eu corri pra um pod e me lancei num planeta onde eu vou tentar morrer.
Onde o quê?
Cortou. Eu me joguei num pod e vou me lançar num planeta onde eu vou tentar morrer.
Eu acho que a melhor opção é tu se jogar no espaço.
Sim.
No planeta não, mas no espaço.
É porque eu sei que eu não preciso mais de oxigênio, pelo que Jefferson falou. Talvez eu sobreviva ao vácuo. Eu não quero dar essa chance.
Você vai ficar pra assim, sempre lá.
Sobreviver ao oxigênio, não, quer dizer, necessidade de oxigênio não é...
Não, eu tô ligado, que não necessariamente. É, eu sei que não necessariamente. Mas eu não quero dar essa chance pro azar.
Como você sendo velho, você se fundiu, aí você pode viver para sempre lutando sem parar. Você vai ser o velho mais velho que existe.
Eu novamente, eu vou com ele e eu tipo, tô com a ideia de, tipo, não, acho que seria a melhor ideia seria jogar você no espaço. O frio do espaço com certeza vai acabar com você.
Mas vocês perceberam que o objetivo do projeto é criar o singrador do espaço perfeito?
Ah, mas eles estão com o objetivo, não quer dizer que eles conseguiram.
Ah, mas o Dr. Kukuoka aparentemente conseguiu um espécime bem promissor.
Que a gente vai tentar fazer de tudo pra destruir ela. Vamos embora.
Ok, vejo que não temos opções. Eu vou com eles.
Tudo se encaminha para um único destino, assim, basicamente. Que é... a opção, né, Dio? A opção do que é que vocês vão fazer a seguir. Porque aí eu deixo com vocês.
Muito fácil. É só reprogramar as coordenadas e colocar para o pódio lançado diretamente pro Sol.
Bicho, tá ligado que não tem como alterar o negócio do pódio uma vez que o pódio foi lançado, né?
Se você não tiver uma máquina com você, mas eu sou a máquina perfeita para...
Mas ele já tá no espaço, ele foi sozinho na frente, ele disse isso.
Solicito uma nave ao...
Se o pod já foi lançado, eu já vou, já digo pro 17. É, deixa eles que o rumo deles.
Bem, então agora temos que seguir o nosso. Temos que pegar aquele maldito.
Que maldito?
O Rundon. Rundon, sei lá como é o nome dele.
O cara que ele disse que era pra gente tomar cuidado.
Sim.
Como é o nome dele?
É isso mesmo.
É o nome lá da galera de Lucas, só que é ruim.
Nós temos duas opções aqui. Nós podemos chantageá-lo.
Tá esse cara lá.
Nós podemos chantageá-lo.
É isso aí, o Pathfinder Utnot.
E esse aqui, aparentemente, é o grande...
Isso aí,
o Urdan foi o que mandou a gente tomar cuidado. Urdnot, no caso. E Urdan é o que é o pica das galáxias.
Bem, nós podemos chantageá-lo em interesses próprios, ou nós podemos acabar com o mal e sermos eleitos, talvez, os heróis da galáxia.
Acho que nessa galáxia não vai ter heróis. Só mais.
Mas aí o Hudson agora captou a verdadeira essência do que significa Pandora. Se a esperança foi o que restou na caixa de Pandora, que estava junto do monte de mal, será que a esperança realmente é tão boa assim?
Bem, eu agora sou uma espécie única. Eu poderia chantageá-lo para que financiasse uma espécie de procriação da minha espécie. E lutarmos por interesse próprio. Mas eu acho que esse não é o foco.
Beleza, quando você manda a mensagem, Hudson, o Sugar Cook, ele recebe uma autorização para acessar o hangar, onde vai ter uma nave esperando você. Quando você chega lá, Hudson, faz uma rolagem aí de vontade para tentar compelir a tua armadura a imitar uma espécie de outro tipo de armadura. CD15.
Os caras vão te matar, doido.
Tu tem muita vontade?
Tenho.
Aí. Não é suficiente. Você vê que você começa a tentar compelir a sua bioarmadura pra tentar assumir um formato que possa passar desapercebido, mas você não consegue. Quando você chega no hangar, você ainda assim tem mais três patas traseiras, assim, e os seus braços humanoides estão totalmente recobertos pelo aquele plasma negro, que agora é a sua segunda pele. E você começa a andar, você vê que quem recepciona você, olhando com olhos absurdamente arregalados, é nada mais, nada menos que esse camarada aqui, ó. Cadê? Cadê o cara? Pera. Esse camarada aqui. Que é o piloto que transportou vocês até a Cidadela Humana. Você vê que ele recebeu novos comandos. Ele disse: senhor, foi designado pelo chefe da Aliança, Rudan, para acompanhá-lo até o local que o senhor designou.
Bom, tudo bem. Irei com você.
Você vê que quando você entra dentro da nave, eles abrem a porta de trás do hangar como se você fosse um veículo, tamanho é o seu sua complexão física atual. Você entra, o Lilo e o Amazo estão com você?
Vocês... Sim, foram com ele? Fomos atrás de Rudan.
Hudson, quando tu vai entrando na nave, tu vai com a galera também, né? A tua motivação é meio incerta, assim, pra seguir com esse pessoal, mas tu vê que, seja o que for que esteja acontecendo a raiz de todo o mal, apesar de ser sempre esses malditos supremacistas humanos. Esses humanos, a sede e ambição deles aparentemente contaminou todas as outras raças. E de um certo ponto tu vê que algo dentro de tu começa a se iluminar, uma certa centelha começa a tentar uma comunicação contigo, e tu pode tentar novamente fazer contato com aquilo que habita dentro de si.
Beleza, deixa eu jogar aqui. The Evil Inside. Isso é só a ficha me ajudar aqui.
Tem piloto em Hudson, só pra saber aqui?
Tenho.
Beleza.
Vontade ou fortitude?
Hã?
Vontade ou fortitude?
Vontade. Que você vai usar sua mente pra acessar... Você vê que algo que está lá dentro de você tenta se comunicar com você, mas você aparentemente não sabe como. Você sente uma profunda conexão com o que quer que seja... Essa trama na qual você despertou para se envolver, aparentemente todos os caminhos e as cordas que puxam pelo seu destino atravessam você até esse caminho. E você tem uma sensação muito ruim ao entrar nessa nave. Quando vocês entram vagarosamente pelo setor de trás da nave, assim, vocês veem quase como uma estrela cadente, o pod do Jardax já saindo de órbita bem rápido. Que o pod aparentemente ele passa por uma breve validação antes de ser lançado no espaço. E vocês adentram na nave, aí tá esse camarada aqui, o Capitão Noten, que é um salariano de pele esverdeada. Pra quem tá acompanhando através do Spotify, eu vou dar uma descrição rápida aqui.
Eu já vi esse cara na outra vez.
Um salariano de pele esverdeada com manchas, que aparentemente ele é um salariano jovem, patente. Ele é conhecido como um dos aspirantes a almirantes no futuro, porque ele é um capitão e comandante de nave excelente. No momento sequente, vocês entram dentro dessa plataforma, vocês veem esse camarada aqui. Aparentemente ele é um oficial comandante também, o Intendente Gadrius, que armou os equipamentos e armas para vocês. Ele dá boas-vindas a vocês, esperando que vocês assumam. Ele disse, não existe cadeira para o Dr. Cook Cook, ele possivelmente vai ter que se segurar em alguma coisa. Os demais se sentam e ele fica encarando por uns bons segundos assim o personagem do Lilo, tá ligado? Ele ativa uma pequena tecla assim no omnitude dele, tá ligado? E um brilho estranho percorre os olhos dele olhando assim pra o Lilo, né?
Eu tive que me mutar aqui porque a cachorra começou a latir aqui, mas eu vi que eu falhei no teste de Will aí.
E por fim, e não menos importante, né? Tá esse camaradinho aqui. Certo?
Sim.
Quando a nave começa a levantar voo, vocês começam a acessar o elemento zero da nave para se propulsionar através de um análogo de Mass Relay, que na verdade é um atravessador simples. Não tem a potência de Mass Relay, mas ele consegue colocar vocês de volta no espaço. E através da propulsão simples da nave, vocês começam a se dirigir até o que parece ser Neo Tuchanka. Planeta vulcânico às beiras de uma estrela solar muito intensa. À medida que vocês vão voando nessa nave, aparentemente o Intendente Gadrius ele se aproxima do Lilo e fala: não tema, irmão, eu vim aqui para libertá-lo.
O Intendente Gadrius?
Sim.
Esse cara aí.
Eu
não consigo escutar esse termo não temam e reagir ficando calmo.
Ele chega pra você e diz assim: não tema, irmão.
Só porque ele é da minha espécie, ele não significa que é confiável, não.
Não, não é, não é essa espécie que eu tô falando.
Putz, ele é um entendente, ele sabe das coisas, pô.
É. Eu não tenho como discordar. Agora eu estou totalmente aceitando a situação. Depois da explicação de Atos, eu não tenho mais nada. Ele entende. Eu olho assim, tá entendendo, de relance pra ele, tipo, aquelas luzes que tu dissesse que o cara acionou na nave, me chamou a atenção de alguma forma?
Tu tem algum conhecimento de computação, alguma coisa assim?
Não, eu tenho pilotagem.
É a mesma coisa de computação, quase.
É.
Deixa eu ver aqui quais...
Se ele tá manuseando a nave pra pilotar ela pra algum lugar...
Não, então ele não tá, manuseando a nave. Quem tá pilotando a nave é aquele Capitão Notten. Por um momento.
É quem?
Capitão Notten.
O Salariano. Sim, esse mesmo. Esse mesmo. Não foi ele que apertou os botões?
Não. Ele quem apertou um botão no console do Omnitool e ficou com os olhos numa energia estranha foi o... O Internet Gadrius. Sim.
Não, então eu não tenho um conhecimento com relação à computação.
Beleza. Ele se aproxima de você. Ele fala: temos que sair daqui. Temos que voltar para a luz perpétua. Não podemos ficar aqui. Quanto mais você fica nessa forma imunda, mais vulnerável nossa sociedade se torna. Ele fala
quem
isso.
Quem tá perto de mim?
Você tá separado dos outros. O Dr. Kikoko teve que ir pra um local onde ele conseguisse se segurar. O número 17 ficou em outra cadeira mais afastada. E esse cara, ele tá em pé do lado da sua cadeira, mais atrás.
Bicho, eu, em resposta imediata, eu levanto, tá entendendo? Já meio que empurrando ele, tá ligado? Do que você está falando?
Hudson, deixa eu ver qual skill que tu vai rolar pra tu perceber aqui. Acho que é percepção normal mesmo. Misticismo. Pode fazer uma rolagem.
Aí, essa aí eu sou treinado. Aí, ó. Essa eu tive 17 no dado.
Beleza. Né? Quando você olha pra ele, você consegue ver claramente em torno do corpo dele uma aura que se assemelha com uma fisiologia assim, meio parecido com uma lula, meio translúcida, tá ligado? Uma mistura de lula com água viva e, ao mesmo tempo, uma cabeça... entumecida, assim, bem grande e tal, e uns profundos olhos azuis, assim, quase como uma figura cutuliana, totalmente translúcida dentro e fora do corpo desse cara ao mesmo tempo.
Beleza. Eu, nesse momento que eu olho isso e percebo dessa forma, tá ligado? Eu meio que automático já puxo a minha arma, tá ligado? Não a minha pistola, a minha espada mesmo. Ô, Lucas, deixa eu só te perguntar um negócio.
Buraco Lucas de prata, tá caminha dentro.
Lucas tá aí.
Tô sim.
Ô, Lucas, tu se jogou ao espaço, certo?
Sim.
Tu literalmente abdicou da vida e disse, vamos embora.
Não, eu sei que eu percebi que nem mesmo matar eu ia conseguir. Então ele se jogou em Neo Tuchanka. Pra morrer, tentar morrer em uma batalha eterna. Contra um bocado de filha da puta.
Quando você fez isso, quando passou o carro pra mim, você disse também, toma aqui o escudo?
Eu posso ter jogado os equipamentos, ele não precisa mais, o Jardax não precisa mais de armas.
Então eu posso dizer que eu peguei o escudo.
Aí é com o mestre.
Que eu quero saber. Então pronto, eu já puxo a minha espada, eu coloco o escudo na minha frente, tá ligado? Tipo, do braço, já assisti com o escudo do Jardax. Aí, eu não vim aqui pra voltar com você pra lugar nenhum, eu sou incumbido de uma missão. E eu irei cumpri-la.
Eu posso dizer que eu percebi esse movimento lá atrás?
Eu não tô falando baixo, não. Eu não tô falando baixo, não. Isso aí. Tu pegou misticismo, Dio? Como skill treinado?
Uma máquina com misticismo, né?
Sim. Não, é porque ele tava com um ponto pra pegar um skill. Eu não sei se
ele pegou. Percepção, velho.
Percepção fica...
Baixei aí, baixei o misticismo.
Isso.
Beleza, como ele tá gritando, um teste pra ser baixo mesmo, vou dizer que teve um bônus aí. Você olha pra trás, você vê o Lyle, ele desacoplou o cinto de segurança dele, ejetando assim rapidamente, ele se põe de pé assim, se desvencilhando do cara que tava tocando os ombros dele assim. Você vê que ele afasta as mãos, ele automaticamente puxa a espada dele, se desdobrando a partir do Omnitool e saca o escudo, que toma já aquele holograma de escudo completo assim. Ele fala, eu não vou com você pra lugar nenhum, e você já comenta assim, você vê que o Gado estava tentando fazer alguma coisa com o Lyle que ele não queria.
Beleza, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou correr e quando eu chegar no certo ponto eu vou dar uma voadora com os dois pés no cara. Vamos quebrar tudo.
Tu vai dar uma porrada nele,
é? Vou, velho. Ele tá de frente pro cara, tá de costas pra mim, eu vou aproveitar a situação, vou correr e vou dar. Me diga só o que rolar.
Não, ataque. Tem que rolar um ataque. Você não pode dar uma voadora numa pessoa.
Só assim. Força?
Ah, você tá dando ataque desarmado aí, tá dando uma voadora.
Então, beleza.
Um D20, mais um, mais força. É, tem mais um aí.
19.
Beleza, você chega próximo dele assim, você também desacopla seu cinto de segurança, ele volta rapidamente, você já dá quase que um rolamento pro lado, pula, já fazendo tipo uma voadora assim, você atinge assim a lateral do corpo do cara, que ele bate assim, cai de cabeça no chão, ele põe a mão na cabeça assim, não se meta, e você vê que a voz dele ecoa como se fosse um grito estelar, e ao mesmo tempo uma consciência universal ao mesmo tempo. A criatura tentacular, ela se expande por um breve momento, você também consegue ver, apesar de não ter misticismo. E o personagem
tenho.
De...
Hã? Eu tenho misticismo.
É, mas não é necessário não, é só a descrição. Aí você vê que ele automaticamente já se põe de pé assim. Ele diz, vocês gostam dessas carcaças inúteis? Você esqueceu, irmão? Esqueceu da grandeza da luz? A luz é a única coisa que importa. Vamos para casa. Ele fala isso pro Lyle.
Eu vou mostrar a você o que é a verdadeira casa. E vou atirar na cabeça do cara.
Pode atirar.
Eu sou... E eu é que tá botando pra lascar aí.
Se quiser, eu acho que você pode agir antes. Que isso aqui não é... Vai ser um combate.
Não, eu tô ligado. Eu simplesmente, eu tô tipo... Que porra esse cara tá querendo?
Caralho!
Cara, quando você dá um disparo assim dentro de uma nave pressurizada no espaço, você vê que causa uma pane, uma falha. Assim. Aí na mesma hora o Capitão Norton olha pra trás. O que porra vocês estão fazendo? Estão comprometendo a integridade estrutural da nave em pleno espaço!
Eu estou respondendo à altura... A maneira que este ser está tentando me atacar.
Você vê que quando o Capitão Norton ele fala isso aí, o Gadrius ele também saca uma arma e faz um disparo contra o Norton.
Contra o Norton?
Sim, ele dispara na cabeça do Norton, assim.
Se eu fizer uma rolagem de reflexo, eu consigo desviar o tiro, talvez? Filha.
Hã? Não,
se eu fizer uma rolagem de reflexo.
Faz seus movimentos aí.
Eu, dessa vez, tipo, em meio ao início dessa pan, na hora que Dioman disparou, eu já tinha engajado também no ataque, já ataquei ele também com a espada.
Pronto, quando você dá o golpe com a espada assim, faz um movimento de ataque aí, outro se passa, não passou. É.
Deixa eu atacar aqui, vis.
Nota, a gente boa, velho. É um cara considerado um herói.
Ué, eu cliquei pra jogar ataque? Não, cliquei não, peraí. Foi mal.
É dano da poxa, 375 de dano.
E aí, mano? Vamos pra Tormenta 20.
Você destrói a nave. Sai voando. 375 de dano é o dano base de um personagem nível 5 no tormento.
E o HP é 13.
Das criaturas. Do player deve ser uns 800.
Deu 13.
13? É, não acerta. Você faz um movimento com a espada, assim, você vê que ele gira dentro do próprio eixo, assim, desviando pelo lado, assim, da sua espada. E na hora que ele fecha o punho, assim, como se fosse dar um soco, ele bate no seu escudo, assim, e faz uma pequena onda de choque. E você vê que, aparentemente, a nave tá saindo de curso. O Norton tá com a cabeça estourada lá, assim, ao fundo. A cabeça dele tá embolando pra um lado e pro outro. Você vê que o Pathfinder Shionta, ele se levanta num pulo, assim, ele... Puta que pariu, que caramba tá acontecendo aqui? Eu não tô sabendo. Meu Deus! Ele corre assim em direção ao Mancha. Eu não sei pilotar essa merda!
Como é que ele conseguiu ser Pathfinder?
Eu sei.
Pathfinders não são necessariamente pilotos, são desbravadores.
Assim que eu acabar com a vida deste ser inútil, eu colocaria a nave de volta ao lugar. Eu espero que eu acabe com ele logo.
Mas a gente tá no espaço. Tem lugar pra nave ir.
É, não tem como esbarrar em alguma coisa muito
tempo. Tem. Esbarrar em alguma coisa é o que mais tem.
É como se tivesse cinturões de asteroide no espaço.
Ô, Jefferson, diz que a gente esbarra na nave de Lucas, pô.
Morreram todos. Obrigado por acompanhar essa sessão
até aqui. Acabou.
É, você. Ou se ele faz um disparo 14 contra o Lilo pra tentar libertar ele dessa forma mundana e física.
Ele é.
É. Você vê que ele tenta ir até você, assim, ele puxa a arma. Ele, eu vou te libertar, irmão. Essa forma mundana, nojenta e asquerosa está aprisionando a sua grandeza para você alcançar a luz. Ele dá um tiro.
Ah, velho, vou atirar nesse cara agora. É meu round agora?
Pronto, vai ficar estabelecido assim, Adson, vai querer agir?
Não, eu não tô em outro departamento, totalmente separado.
Adson só tá percebendo a nave caindo. Que porra é essa?
Pode agir, Dio. Aí vai ficar assim, Lilo, o cara e depois Dio, beleza? Como foi a ordem de começo aqui? Só pra...
Agora eu fiz alguma coisa.
É, beleza. Dessa vez, o número 17 aproveitando o disparo que ele faz contra o Lilo, né? Ele se aproxima do Lilo assim e faz um disparo. Ele vê a abertura perfeita pra dar um disparo também. Ele dá um disparo que atravessa o peito, assim, da criatura. Só que diferente de ferimentos normais, onde antes estava, eu deveria estar sangue ou armadura quebrada, tá saindo luz pura de uma espécie de vários pequenos tentáculos de luz, como se fosse um coral que absorve luz, está se projetando assim no ar.
Tá, e saindo agora... luz pura, tipo energia cintilante vindo dele.
É.
O que falta fazer aquela espada
ele
que
tá absorve luz? Ele tá vazando luz e radiação.
Ai, coisa boa. Aí sim, tá no espaço.
Agora é tua vez, Lilo.
Beleza, eu tô próximo a ele, então full ataque. E aí ele tá dando, tá dizendo: eu não sou o que você está dizendo! Tá, ataque. Se eu não irei com você!
É, tu vê que um único movimento de espada assim que tu faz, tu decepa a cabeça do General Gadrius, a cabeça dele cai, assim, e você vê que antes mesmo dela cair, ela se desfaz em pequenos pedaços de poros, assim, de como se ele tivesse, tipo, se dissolvendo em meio à radiação, que a pele dele vira totalmente pó, e no final só sobra uma figura tentacular, tipo um polvo de luz totalmente fraturado em sintonia, e dessintonizado com a realidade. Você consegue ver plenamente essa criatura tentando se prender a essa realidade, e você lembra que você já viu isso da vez em que você morreu. O Mass Effect Relay estava cheio delas. Alô?
Vamos queimar tudo agora, velho.
Ele olha assim para você, você sente um profundo senso de decepção e desconsolamento assim por essa criatura. Ela passa esses sentimentos através da luz que ela emana para você. De algum momento você consegue compreender o que ela tá tentando falar com você e tal. E aí, o que é que você faz?
Eu meio que fico estagnado por um momento, tá ligado? Olho assim, fico um pouco, não sei dizer como, mas atraído pela nostalgia da minha vida anterior, dessa cena, e volto à posição de combatente, pensando ainda com relação à missão, tentando meio que me reter a existência na minha vida a completar esse objetivo e ainda assim não aceitando a minha ligação com essa criatura.
Aham. Uhum. Faz um teste de vontadezinha aí, CD15, pra ver se o irmão dela não vai querer sair. Aparentemente você permanece muito bem centrado e consciente daquele que você um dia foi e ainda é, Lilo Johan, pura e simplesmente. Que é mais do que suficiente para você, porque é aquele que cresceu e se desenvolveu como um soldado da Aliança, possivelmente da Iniciativa Pathfinder, é quem você é. Você se definiu e é basicamente o que você consegue pôr contra essa criatura. E você vê que simplesmente a conexão que você poderia tentar estabelecer com ela é perdida. E você vê ela atravessando a carcaça da nave, causando diversas panes e desaparecendo no vácuo do espaço.
A criatura que estava dentro de mim?
Não, a criatura que estava...
Ah, que estava do cara.
Sim, ela saiu causando umas panes nos equipamentos e o piloto da nave está morto.
Agora eu vou tentar pilotar a nave.
Beleza, pronto. Eu corro junto com o Dioman lá pra nave, pra pilotar também. Ou tentar.
Você vê o Pathfinder Chionte lá, ele gritando na velocidade absurda. Eu não sei o que fazer, o que é que eu vou fazer? Apertei aquele outro botão, essa lava. Porque eu não sei o que fazer, vamos morrer. Ai, meu Deus do céu!
Eu tiro ele de lá, tá ligado? Rapidamente, dou um tapa na cara dele, joga ele numa cadeira. Enquanto isso, o 17 já foi em direção à nave.
Você vê que o 17 já começa a acessar o maquinário, ele vê que vai ser necessário reconfigurar toda a estrutura da nave, pois a pane necessita que seja reconfigurado tudo. Ele desbalançou totalmente a nave está sem coordenadas, está vagando aleatoriamente, fazendo loops assim no espaço, enquanto o Dr. Kuoko está lá atrás segurando assim e tal. O Dr. Kuoko vai ter que fazer um teste de agarrar, né, usando Athletics.
Eu posso começar a ir para o centro da nave e ver o que está acontecendo?
Pode também. Até ela começar a fazer os loops e você fazer o teste de Athletics para se segurar. Acho que vai ser fácil.
CD20.
Peraí, ficha errada. Essa mesmo, já rolei, mas era qual da ficha?
Beleza, você vê que você se solta assim, você bate em vários lugares assim, até um ponto que você... Vou rolar um danozinho aqui.
Pô, eu rolei com a ficha errada. Aí, bem nem consigo.
Deu um danozinho assim, só uma batidinha aparentemente, a armadura absorveu boa parte do dano assim. E você consegue chegar lá na cabine e os outros dois podem fazer uma rolagem aí pra segurar.
O que é que está acontecendo aqui? Tinha sangue espalhado.
Imprevistos.
Vocês precisam de ajuda pra pilotar a nave?
Ele se acopla assim, é um negócio e fica totalmente duro, preso e programando. Dito, logo em sequência vai poder fazer o teu teste de computers, viu? Computação, sei lá.
Ok.
Aí o CD é 22 para tu.
Que é computação nave, ou pilotagem?
Computação, pilotagem que vai fazer é Hudson, que vai pegar o manche é ele. Hudson, pode rolar Athletics e depois tu pode tentar fazer um CD de pilotagem CD 20.
Vou fazer computers agora.
Beleza,
eu tenho mais dois aí, viu?
Mais dois, então 23 tu passa, tu vê que tu consegue aparentemente driblar todos os os problemas que a nave tinha apresentado. Tu faz um bypass assim, tu consegue reconfigurar a manivela do combustível para ela não vazar no espaço e etc. E tu começa a tentar salvar o que aparenta de sistemas dentro da nave. No momento seguinte, você olha pro lado, tá o Lylo Johan segurando o Mancha assim. Ele aparentemente conseguiu, só de segurar no Mancha, ele girou dentro do próprio eixo assim, segurando o Mancha. Na hora que ele pousa, ele já pousa na cadeira assim, ele olha pro Pathfinder, o Pathfinder tá se tremendo todo. Ele segura o Mancha puxa pra um lado, puxa por outro, ele segura no Mancha. E o Hudson pode fazer outro teste de pilotagem, que falhou miseravelmente. A nave entra um spin completo assim, e começa a se chocar contra um setor de abastecimento que fica no espaço.
Eu com todas as forças tentando controlar o Leme e acionando botões para tentar controlar todos os propulsores da nave para tentar ajustar o equilíbrio novamente.
Você quer ajuda, Lylo?
É, tá na hora do Dr. Kuoko agora, que o Lylo já tirou 14. Só na próxima agora que ele vai tentar.
Eu sento na cadeira do copiloto.
Ah, pra mim tu tinha já dito pra eu jogar de novo, tá ligado? Não, eu já tinha jogado aí de novo. Aí, vai.
Você vê que o Dr. Kuoko, a partir da nova forma dele, a mente dele é uma mente muito expansiva, muito racional, e ela também ela aprende muito rápido. Ela já consegue comandar os diversos tentáculos da armadura dela, armadura dele, no caso, de maneira incrivelmente intuitiva e quase como extensão natural do próprio corpo dele. Você vê que várias alavancas, acionadores, botões, ele começa a segurar ao mesmo tempo assim, ele começa a estabilizar a nave pra você. Lylo, e tá agora na hora do 17, tu conseguiu concluir aí a reconfiguração da nave, mas ela entra em pane de novo. Você vê que outros sistemas começam a falhar e um CD20 aí de computação pra tentar pelo menos calibrar o sistema de navegação da nave pra que o Lylo começar a operar novamente.
Ah.
Beleza, tu consegue tranquilamente, novamente, possibilitar e viabilizar que a nave consiga encontrar seu curso. Ela se choca no asteroide, ela se choca num detrito espacial num momento assim e tal. Vocês veem que ela começa a ficar bem avariada e vocês veem ao longe aquela cadete do Jardax lá, indo em direção ao objetivo e vocês ficando um pouco pra trás, um pano, um spin, no meio do espaço. E você começa as várias linhas de ter reprogramação, o que depender de matemática, hidráulica e aeroespacial, você tá configurando a nave assim, bem rápido. O Lylo olha pra o Mancha tá tremendo assim na mão dele, ele tá vibrando com o Mancha na mão. E... Hudson?
De novo, pilotagem?
Sim.
É Tetra!
É agora, viu? Boa, caralho!
Esse é o Han Solo, esse é o Han Solo. Você vê que o Lylo, ele pega no Mancha assim, ele pega no braço da cadeira, ele puxa o Mancha se erguendo assim no braço da cadeira. O spin que tava sendo feito, ele para de ser feito lentamente assim, ele recobra totalmente o controle da espaçonave. Ele sobe o Mancha pra cima, ela retoma o curso, a nave começa a vibrar, vários pedaços dela começam a se soltar no espaço assim, a hidráulica dela começa a se manter, o Dr. Kuki Kuoko, ele começa a puxar várias alavancas pra tentar refrear o empuxo de rotação que a nave tá fazendo, e o Lylo, ele começa a subir a nave no momento que o Dr. tenta estabilizar ela na rotação e a hidráulica da nave se manter o mais coesa possível através do que o sistema acessado do número 17, e a nave retoma o efeito assim. Você vê que no momento que vocês fazem isso, o Pathfinder Xionte, ele tá enfiado dentro da cadeira assim, com tudo, os braços dele cravaram no assento assim, ele descola quase que como os dedinhos dele tivessem ficado dentro do console da cadeira assim. Vocês todos estão indo vibrando devido ao movimento rotacional da nave, mas a nave agora tá de volta ao curso com o Lylo pilotando.
Viu, senhor? Não havia motivo para preocupações.
Não havia motivo para pânico. Tava os caras gritando, puxando os cabelos.
Nada de usar tal suíço.
Beleza, com essa rolagem você consegue chegar tranquilamente, você vê um hangar assim de a porta em Nova Tuchanka, e você vê que num local assim mais afastado, com um asteroide caído, tá uma cápsula de um pod assim, totalmente caída, como se fosse um meteoro despedaçado, mas vocês não encontram o corpo do Jardax. E vocês pousam, quando vocês saem assim, vocês veem ao longe uma silhueta gigantesca olhando dentro de uma das dunas de Nova Chanca. O calor lá é absurdo. Todos vocês sentem esse calor imenso assim, sentem a necessidade de reforçar, de colocar trajes de calor e fechar os seus capacetes, porque afinal de contas somente um de vocês não mais respira. Na verdade dois, né, que também não respira. Mas vocês vão caminhando assim, vocês vêm no topo de uma duna, uivando e guinchando como um tiranossauro rex assim, vocês veem o Jardax lá.
Ele tá vivão.
Tá.
Eu passo um cumprimento pra ele.
O Jardax é mais um problema do que um personagem hoje em dia.
Já era, né?
É, vocês veem que ele tá no topo de uma duna de areias escaldantes, assim. Vocês estão com aquelas roupas de proteção. Vocês notam que o nível de radiação aí em Nova Tuchanka é gigantesca, o que aparentemente causa um conforto para os Kroganos, né? E o Jardax, ele tá lá, assim, ele aponta quase como um cão rastreador, um cão farejador para longe, uma mina de elemento zero. Essa mina tá erguida dentro de uma grande refinaria repleta de criaturas insectopedrosas, por assim dizer, misturando de pedra, larva e insectoides ao redor de toda a refinaria, e no centro tem uma torre gigantesca que se ergue quase como um piruzão gigante, cujo na tampa tem aquela glande vermelha, que quase um farol vermelho de extração e refinamento de elemento zero. Nada simboliza mais a sede de poder do que a perseguição incessante por um falo gigante. E vocês veem aquilo assim se erguer no meio daquela refinaria, e vocês sabem, o Dr. Kuoko, que aquilo é a sede do laboratório do Rudan.
Então, o Jardax veio para onde tudo deu início e quer encerrar logo o mal pela raiz. Bom, nós poderíamos fazer uma descoberta muito grande agora, ou vocês podem encerrar todos os problemas de vocês de uma vez. Pois chegamos no destino final da nossa jornada, ou o início dela.
Bem, é uma situação séria. Situações sérias pedem para ser tomadas medidas sérias. Então vamos deixar que a sorte decida.
Também conhecidos como dados.
Vamos tirar na moeda.
Junta aqui.
Que jogo, vamos apostar.
Junta aqui, vou jogar um dado.
Beleza, vocês estão free to go aí.
É, beleza. Aparentemente a gente tem que ir.
A gente tá com pouca sorte, então.
Bem, podemos extrair o conhecimento e depois explodir tudo.
Lucas! Aquela música, se lembra daquela música? Aquela música bonita, aquela música, aquele coro, aquela nananá bonito. Ele agora está incessantemente, sem pausa, tocando na sua cabeça, suplicando, implorando por você, por libertação. Um choro, uma vontade de, tipo, poder ver, sentir, poder estar entre os seus sem precisar ser esmagado, explorado por uma força opressora.
Caralho, eu tenho que fazer um teste de vontade, né? Pra ver se eu...
Exato. CD 18.
Porra, eu tenho vontade pra caramba com o Jardax. 4.
Porra, velho.
4. Eu sucumbo ao meu instinto primal, a música primordial que canta, que anseia para que eu age em favor dos oprimidos.
Beleza, tu vê.
Mas como o Jardax agora é muito mais fera do que homem, ele não vai fazer isso de uma maneira racional. Ele vai fazer quase como um animal que tenta salvar um filhote das garras de um predador.
Jardax escuta a música. No Krogan, no cry.
Aí beleza, Jardax já tá de boa usando um cyberback.
Cyberback. A vida é assim mesmo. É, fazer o quê? Né? Um dia a gente é gente, no outro a gente é bicho.
Atentem ao fato de ser cyberback.
A gente é do futuro, tem que botar um sci-fi, um cyber, um techno. Não,
Spaceback.
Spaceback.
É, já só me corrigiu. Ele tá usando um spaceback.
Cyber é no universo cyberpunk, o Tecnoback seria no cyberpunk. É, beleza, você escuta a súplica dos seus milhares de filhos, ou irmãos, ou iguais, e você vê que nada machuca mais, nada fere mais um ser vivo do que a falta de escolha, a falta de liberdade, a falta de autodeterminação, a falta de agir como sua natureza predomina que você seja. E todos eles forçados a fazer o que a sua natureza não os obrigou a fazer. E os Daimok agora suplicam, como um dia crianças dos Hakinai também suplicaram. E o Jardax ouve o seu lamento, ouve sua súplica. E em desespero, ele corre na frente mais uma vez e desgarra em direção à refinaria, para se deparar nas portas da refinaria, totalmente armadurado, portando Shadow Biotics, o famigerado Urdonaut Grunt.
Pera aí, Jardax, vai botar tudo a perder. Eita, lá vai ele de novo, meu gente.
Eita, cara. Aí aceitando. Eles tremendo aí, ó. Ah, depois virando o Hulk.
Lucas é basicamente o Brand.
Ah, os gifs estão muito bons.
É muito da hora, velho, na moral.
Um complementa o outro.
Promove esse cara que tá botando os gifs.
É, velho, muito bom, muito bom. Essa galera tá em... Eles estão em sinergia nos GIFs, pelo menos isso, essa parte. É, beleza. Quando você se depara na porta da refinaria, o Grunt olha assim, que diabos é isso? Outra besta que desgarrou e veio pra refinaria? Acho que vou ter que matar. Aí na hora que ele se aproxima, ele reconhece, ué, tá portando uma armadura Krogana? Ele olha assim pra você, ele, não... Jardax?
O Jardax dá um urro que mistura um grito de guerra Krogano com um guincho aterrador dos Rek'Nai, da raça dos
Rek'Nai. Não, pera. Urre aí no microfone, por favor.
Aí já é demais pra mim, né?
Faça uma focinha.
Não, tá bom, porra. E quando ele faz isso, ele fala com muita dificuldade, como se fosse uma pessoa tentando falar em uma língua que ele não conhece muito bem. Ele tem dificuldade agora em concatenar corretamente as letras para formar os sons exatos, e ele... Urdonaut, traidor, tudo sucumbirá. Minhas crianças devem... Não, destruir. E... A parte bestial dele, que ele ainda está tentando segurar de alguma forma, é completamente liberta.
Aí você vê que o Donato, ele olha para o Jardax ao ponto que ele vê os outros três se aproximando, assim, mais próximos. Ele fala, impossível.
Você... Quando o cara fala impossível, tipo, eu tento bater nele. Pode falar agora, desculpa. Hã? Pode falar, desculpa, não estava escutando antes.
Você vê que ele saca assim as armas dele e tal, ele fala, impossível, você é uma quimera nojenta, isso é a mais profunda heresia em Tchan. Quando ele começa a falar Tchanka, tu já dá aquele pulão carregando teu machado e a gente começa o combate. Deixa eu ver aqui.
Vai ter combate, eu vou jogar com o Donato. Ou com o Urdonaut, não, com o Jardax.
O Rex. Jardax, sim.
Quer o escudo de volta, Lucas?
Não, sou uma besta imortal, preciso de escudo.
O bom, Lucas, é que tu não vai precisar se preocupar com HP.
Mas ele pode cair a zero e ficar inutilizado. E a galera fazer o que quiser depois com o corpo dele.
O que quiser, não. Tem limites.
Se quiser. Isso é uma proposta ou irmão, é uma profecia?
Os teus amigos, os player, fizeram o que fizeram contigo. Tu acha que eu vou ter pena, meu irmão? Ah, vá tomar no cu. Vai, Dr. Cook, é tu agora. Ele já agiu.
Aí, é. Eu vou me movimentar aqui, dar um cheiro no cangote dele. Quer dizer...
Dr. Cook, nós mano, ele tá muito bom, velho.
Nós sabemos a verdade a respeito de tudo que vocês fazem. E vocês vão provar o prato. Eu vou atacar com isso aqui.
Antes de tu atacar, Adson, ele olha pra você. Dr. Cook, veja que cumpriu sua parte. Trouxe todos eles. Ele fala isso.
Ele fala isso e toma um 20 natural na boca.
Caralho, doido. Caralho, doido. Não, vai matar o bicho em duas rodadas.
Eu corto mal pela raiz. Materializa a garra e enfio debaixo da axila dele.
Puta que pariu. Beleza, vocês viram o Dr. Cook, ele corre até ele. Ele fala com aquela linguagem sibilante, arrogante dele, de uma mente superior. Apesar de ser humano, ele tem esse traço como principal. A arrogância, ele materializa a garra através daqueles membros que ele agora tão habilmente consegue manipular ao seu bel prazer e finca nas costelas do Urdonaut Grunt. Ele sente o penetrar daquele corpo estranho. Ele dá um murro de dor, ao contrário do que muitos Kroganos fazem, que é tipo treinar o seu corpo para suportar a dor. Ele, por ser ainda um Krogano jovem, ele dá aquele urro. Ele separa a lâmina do corpo dele assim e já tenta se desvencilhar do Tokuki Kuoki. No momento seguinte, o número 17 vê essa cena grotesca do Dr. Cook se aproveitar da baixa da guarda do pra atingi-lo, e o que é que ele faz?
Deu 22. Eu olho pro Kroken.
Isso.
E digo: não vejo a hora de ver que arquivos você esconde no seu computador. Não se preocupe, eles estarão em boas mãos.
Documento de tudo, ele coloca a parte de putaria.
Eu vou dar um tiro nele.
É, isso não é um tiro não, Dio. Esse é o tipo de pistola que tu tem.
Ah, peraí.
Tu joga a pistola nele, é? Beleza, ele pega a tua pistola no ar.
E assim, dá 350 de dano.
E ele agradece. Obrigado, ela vale 350 de créditos.
Merda. Acertei um, acho só.
Deixa eu ver. Calma. Oxi, tu sabe o CA do bicho aí. Pelo amor de Deus. Isso é dando no CAC ou no CAE?
É a CAE.
Passou, Dio. Passou. Tu acertou o primeiro. Aí. Vai. Ele olha assim pra você. Ele diz: o que porra é isso que tá atirando em mim ali? O que é isso que tá me atacando? São criaturas únicas. A cabeça de vocês com certeza vai dar um ótimo troféu. Isso, claro, depois que utilizarem vocês como cobaias de diversos experimentos para duplicar vocês pela grandeza de Neltuchanka. Aí ele recebe um tiro assim no ombro, resvala no ombro dele, arrancando um pedacinho assim do braço. E dessa vez ele consegue seguir o treinamento padrão do Krogan e resistir à dor. E no momento seguinte...
Tem que ordena aí, Gerson, por favor.
O Lilo já se prontifica sacando as armas dele pra agir. E o que é que ele faz, Hudson?
Ok. Ordena pra agir. Eu já me movimento, certo? Prontamente aí. Cadê meu personagem?
É esse bicho aqui, ó.
Esse? Ok. Eu já me preparo, já estava com espada e escudo em mão quando recebi ele, e depois de ser avisado pelo Jardax que ele podia ser perigoso, já invisto para ele, invisto em direção a ele. E vou, na verdade, no momento da investida em direção a ele, eu utilizo isso aqui. Eu utilizo armadura refletora. Eu tenho, não, na verdade eu só posso usar uma vez por dia, a gente tá no mesmo dia ainda, né?
Tá.
Ah, então eu não posso usar mais não, porque eu usei na sessão anterior. Então, infelizmente, vai ter que ser o ataque puro.
Infelizmente. Queria não, mas tem que ser, né? Faz isso aí. Sou da paz.
Foi?
Você vê que ele recebe esse golpe forte assim, rompe a barreira da armadura dele na perna dele, passando a sua espada assim, vai subindo pelo tronco até a base do peito, e você faz um corte profundo com a sua espada a partir do Omnitu, e ele dá uma, ele sente o golpe assim, ele olha pra você, segura, tenta comprimir o corte e fala o seguinte: típico de um turiano, trazer uma faca pra uma briga de armas.
O negócio é o seguinte, quando eu estiver ameaçando qualquer adversário com arma branca, qualquer aliado que estiver na linha de visão recebe o bônus de mais um nas roladas de ataque à distância contra aquele adversário.
As roladas. Os caras vão dar umas roladas no bicho aí depois disso aí.
Vou até copiar esse negócio aí e vou botar na descrição da arma, que é pra toda vez que eu jogar aparecer.
Dá uma rolada nos... viram, né, pessoal? Se vocês quiserem dar uma rolada aí no bicho... Você tem um bônus.
Tá liberado.
Série B, saúde.
Tá, além de estar liberado, vocês têm bônus.
O Jardax, agora que é um híbrido de criatura nojenta e deplorável, ele se lança inicialmente contra uma parede, quicando nela e já se jogando como uma criatura próxima a dar um bote contra o inimigo. Porra, eu movi o boneco de Hudson sem querer.
Não, moveu o teu.
Não, ia movendo, eu apertei esse. Ah. Me coloco nas costas do inimigo e desfio um ataque. Diz quanto é o dano. E qual é o bônus a mais, se tem bônus a mais.
Tu tem um bônus de mais um pra acertar e mais um de dano. Da descrição que tu fez no começo.
E o dano é o quê? Um
D8? D8, eu tenho machado. Tenho machado normal.
Beleza. Um D8 mais um. Dezenove contra Kinetic.
Beleza, você despedaça o escudo dele, descendo assim até o final. Você vê que aquele campo energético se desfaz como uma chuva de pequenas centelhas de azul assim. E quando você pousa o seu machado, você vê ele cravar nas costas daquele jovem mancebo crogano. E você vê a espinha dele se revelando através do seu machado assim.
Eu
na
dou
hora que você destrói o machado, você pode dar o seu segundo ataque.
Eu tenho um ataque extra?
Tem braços extras.
Chama a mãe dele de vagabunda.
15 não acerta não, né? CAC.
Aí não. Beleza. Não, quer dizer, acerta. Aí
acerta,
no caso,
você tem mais dois.
Acerta, tu destruiu o escudo dele. Aí quando você vê a espinha dele exposta assim, ele desce uma lágrima como uma criança que está vendo seu fim. Você passa sua mão em volta da espinha dele e puxa a coluna dele pra fora como uma criatura bestial e bate ela no chão várias vezes como se fosse um tacape de um homem das cavernas. Gira no ar e joga no chão. O Donald Grant está morto.
Eu dou um rugido de fúria misturado com impotência e tristeza.
Eu dou dois tapinhas na cabeça dele. Calma.
Você,
calma.
No momento seguinte, aquela música cessa. Todas as criaturas ao redor, assim, de vocês, elas começam a olhar para o Krogano, antigamente conhecido como Jardax, e começam a proferir um. Música, vocês conseguem ouvir um cântico assim, e todas elas meio que estão em ressonância, vocês veem quase com as antenas recém-adquiridas do Jardax vibrando assim, os chifres adicionais dele estão se iluminando e ele consegue receber toda essa vibração em forma de energia curativa pro Jardax. E o poder da imortalidade dele reativa a regeneração potente do seu recém-adquirido corpo. Ele está totalmente restabelecido. Só que diferente daquela música de lamento e tristeza anterior, clamando por liberdade, todas essas criaturas agora livres pedem: para destruir essa carapaça, essa refinaria, esse local que agora virou um símbolo de opressão e destruição dos Urdanot para com essa espécie chamada de Daimok, os demônios inferiores governados pelos Krogan.
Anteriormente, Jardax uiva não, né? Faz aquele sibilar que parece uma música agora, pelo menos na cabeça destruída do Jardax, do anteriormente conhecido como Jardax, como se ele fosse um alfa da matilha. E após que ele fazer isso, ele sai liderando um bando, como se fosse um bando de coiotes em busca de uma presa recém-abatida.
No momento seguinte, você vê que todas as criaturas, elas são desacopladas das ferramentas e dos grilhões e começam a simplesmente distribuir destruição à volta de vocês. Um segundo após se libertar, a criatura já começa a adentrar dentro de um duto de combustível e se explode lá dentro. Outras começam a subir as muralhas da refinaria, destruindo peça por peça das placas de metal de proteção. A larva começa a destruir, fundir com elemento zero e aquele jorro vermelho e azul de explosões ao longo de todas as paredes. Vocês veem que, aparentemente, o guincho do personagem de Jardax lidera uma rebelião silenciosa de criaturas que parecem monstros vivos de larva e inseto. Eles começam a destruir essa refinaria de elemento zero. E lá no topo fálico dessa torre gigantesca, algo observa. E é o General Rudan. Vocês veem que no momento em que ele observa tudo isso, a janela do laboratório se despedaça em um zilhão de cacos de vidro que na gravidade desse planeta caem como flechas em direção ao chão. Ele pousa num Super Hero Landing, assim, se levantando, com o que parece ser uma armadura totalmente única e nunca vista antes, baseada na tecnologia do antes também perdido, seres conhecidos como Reapers. E você vê que algumas das criaturas que se dirigem até a posição dele, elas começam a ser endocrinadas instantaneamente e despedaçadas ao chão. Todos vocês veem aquele ser. Ele não mais parece um salariano. Você vê que ele tem crostas de armadura parecidas com a do Jardax. Ele tem braços longos e ágeis de um turiano. Olhos vivazes e uma espécie de soberba quase que assari. E a amálgama de várias espécies agora caminha sobre a terra na figura daquele que possa ser o finalmente incorporado imortal que caminhará e singrará o universo para sempre. O Rudan, ele olha para vocês e fala: o que poderão vocês, peças insignificantes e protótipos quebrados, fazer contra mim? E aí?
Processando os dados dele, tipo, as leituras da armadura.
Dio, você pode fazer um teste de percepção CD15 e ainda um teste de programação CD18 para fazer umas coisas muito massa.
Vou fazer agora.
Primeiro a percepção, depois a programação. Beleza, você percebe que a refinaria ela se baseia também na alimentação do núcleo de elemento zero. A fusão de elemento zero é 20 vezes mais potente que uma explosão de uma bomba H. Ou seja, é o suficiente para implodir esse planeta inteiro. Talvez seja essa a chave para destruir a criatura que aí reside. Só que existe uma forma de imobilizar essa criatura. Lilo, pode fazer uma rolagem de vontade. Um bônus aí de 2. Bônus de 2. Pode fazer.
A criatura quer sair.
Eita porra, mas é 2 da 12. Eita, acho que passa.
Beleza, no primeiro momento aparentemente vai ter briga ainda. Vai ter só imobilização. Dr. Cook, você se lembra que a sua armadura, ela tem uma vontade própria, uma vontade única e exclusiva de sobreviver a partir do seu usuário, mas ela também obedece certos comandos. Comandos esses que talvez possam constringir e viabilizar um certo tipo de plano. Dio, pode rolar um computers aí, por favor? Tá faltando o teu computers?
Aê, 24, que eu tenho mais dois.
Beleza, tu percebe, tu automaticamente já vê através dos teus olhos aguçados, teu poder de escolha recém-adquirido, que existe uma opção. Existe uma única opção. Não só o questionamento de estar vivo ou não, de existir ou não, de poder optar sobre a vida e a morte ou não, mas agora também algo chamado de percepção quanto à imortalidade. Você percebe que a imortalidade, invariavelmente, a partir dos seus cálculos, ela pode levar à estagnação de uma espécie. Pois se existe uma espécie perfeita, qual seria o próximo passo além da perfeição? Você percebe que o seu conglomerado, ele viu que a necessidade de existir uma raça como essa era necessário para dar um passo adiante. Mas diferente de você, Dio, que é uma máquina que deu um passo a mais, eles não veem o além. Eles veem um fim em si mesmo, adquirir a imortalidade, não veem o passo após. Isso em si adiciona várias camadas de você perceber a estagnação na simples escolha de viver para sempre. Uma vez conquistado tudo, o que resta, o que sobra, qual o significado? A imortalidade nada mais é do que o maior de todos os danos à vida como um todo. Nós nascemos e morremos para o simples fato de podermos continuar passando um degrau de cada vez em direção à evolução da nossa espécie. Chegar ao final não é um objetivo confortável, nem não tão pouco desejável. Você entende que não deve existir mortais, incluindo vocês. E explodindo um reator, vocês não acabarão somente com esse Deus que caminha sobre a nova Tuchanka. Mas apenas um ser de pele extremamente grossa consegue chegar ao fim desse reator. Um ser que tenha talvez tamanho poder de regeneração para desbalancear as cadeias de radiação e causar um efeito em massa para destruir esse planeta inteiro. Somente um ser geneticamente modificado para ser aquele que pode tomar radiação imensa no seu corpo e desestabilizar o núcleo seria capaz de causar esse tipo de evento. Só que para isso tem que ser subjugado esse ser que está diante de vocês. No momento seguinte, você é absorto nesse bilhão de questionamentos e filosofações, sei lá, dentro da sua mente agora expandida a um nível nunca planejado para uma máquina, o Lilo vê a centelha de um Old One ou de um Ectus se manifestar diante dele e algo conversa com ele dentro da mente do mesmo. Hudson, o Lilo vê diante de si uma figura exatamente igual àquela que danificou a nave de vocês e que te matou no passado. Ela pede pra você uma audiência. Ela pede pra você a possibilidade de conversar com você. Você aceita?
Bicho, eu depois de ter falhado em todos esses testes, certo? Principalmente não só por ter falhado nos testes, mas por ter, tipo, como missão e como consciência, eu me recuso a aceitar a existência dessa criatura, tipo, como um ser divisor do meu corpo. E eu nego a ela a audiência. Eu digo que eu sou o Lilo Jordan e só eu é que tenho o controle total do meu corpo.
Certo. E com essa escolha, você escolheu como Lilo Johan, talvez acabar lutando como um simples ser diante de um deus e não como um espírito aprimorado. Por fim, o Dr.
Cook. Tem como aprimorar o que já é perfeito.
Você tem uma aí coisa.
Eu tenciono o bíceps assim, pá.
Você tem o que muitos gostariam de ter, que é a capacidade de autodeterminação completa. Por fim, o Dr. Kuki Kuoko Pra onde pende a lealdade do Dr. Sugarcookie agora? Agora que ele não só é um simples ser humano, ele é uma criatura maior, melhor, completa e única, de duas mentes funcionando para um único propósito. Ele agora não é só mais um inteligente, ele é o forte, ele é o mais forte. E quem sabe, talvez ele consiga achar a chave para, quem sabe, destravar o segredo universal, o segredo da vida. Criar vida, manipular vida. Para onde penderá a lealdade do Dr. Cookie Cuoco? De entregar esses imortais para gerar uma nova raça de imortais, ou quem sabe servos do supremo líder, quem sabe agora o supremo mestre da Cerberus e de toda a aliança? Ou você concorda que deve-se pôr um fim nessa suposta dádiva da imortalidade?
Eu tenho que falar agora,
porque a depender disso, você vai lutar contra o bicho ou vai sair entregar os seus amiguinhos.
É. Bom, a princípio, meu personagem ele sempre tendeu à ciência. Querendo ou não, isso é uma evolução científica muito, muito forte que deve ser observado esse ponto. Eu vou ceder à ciência.
Mas onde fica a ciência sem a ética?
A ciência, danado de ética. Se tivesse ética, a gente não testava vacinando o povo vivo, não.
É, mas...
É verdade, se... falou é, tudo.
Se ética, a gente poderia sacrificar milhões de uma suposta raça inferior pra alcançar objetivos escusos.
Sim. Sacrifícios tendem a ter resultados, às vezes, né? Às vezes não, às vezes só...
Sei, desgraça. Tipo... Uma ciência maluca, tipo você pegar o braço de uma pessoa e costurar na outra pessoa pra ver se ele funciona...
É. Sem ética, vou em busca da imortalidade.
No momento seguinte, o Dr. Cookie, ele olha pra vocês assim. Ele olha pro número 17, o Amazo. Olha pro Lilo Johan. Olha pro Jardax. E olha pra o Rudan. Ele não consegue deixar de admirar uma criação tão perfeita, da mais pura ápice da técnica científica. O Rudan é o que ele tem buscado desde que se entende por um homem da ciência, um acadêmico. E ele percebe que preservar esse plano, esse objetivo final, e assim como os humanos antes dele, a Cerberus vai buscar a hegemonia da raça. E ele vai se voltar contra vocês. Esse gif de Lucas aqui. Por fim, o Lilo vai lutar. O número 17 pode comunicar o que ele descobriu, o que ele está pensando. E o Jardax aparentemente é um elemento muito importante nesse plano aí.
Jardax agora é uma besta sem racionalidade, praticamente.
Mas um comando simples, tipo, entre no reator, alguma coisa assim.
Ninguém falou nada.
Eu vou chegar pro Jardax e vou reportar isso aí. Digo, existe uma chance de acabar com isso. Entre no reator e modifique ao ponto de causar uma explosão. Matará todos, mas irá erradicar esse mal.
Existe uma chance também de a gente acabar com tudo isso. Basta apenas nós observarmos o lado científico. Vamos estudar e criar uma raça superior.
A imortalidade não é uma opção.
E os finais se bifurcam diante de vocês.
A imortalidade não é uma opção. Fala o cara que é imortal, né?
Não, mas talvez eles só conseguiram a imortalidade pra perceber que vocês se transformaram em coisas que, na verdade, nenhum de vocês é.
Não, o Android é imortal, não?
Não. O Android é imortal. A consciência dele pode ficar singrando a internet para sempre.
Então.
Eu chego pro Jardax e digo, faça o que tem que fazer. Nós iremos segurá-los aqui até que tudo se for.
O Jardax consegue compreender essas coisas agora ou não?
Assim, Lucas, ele tá numa mente rudimentar, mas ele não tá no nível Johnny, tá ligado? Que jogava RPG com a gente.
Não,
ele
tô ligado, não precisa de mais detalhes.
tipo assim, você tem a compreensão mais ou menos de uma criança de 12 anos, sei lá.
Beleza. Eu O Jardax, quando ele ouve tudo isso, ele não consegue compreender. O Jardax nunca foi alguém tão inteligente, mas pelo menos ele compreendia as coisas e tentava entender como elas funcionavam. Dado as opções que foram apresentadas, foi apresentada a eles, ou a que chama a atenção dele é a de pôr um fim na existência miserável a qual a vida dele foi transformada. Ele não pensa na parte de salvar o planeta ou eliminar a porcaria de um... Qual é o nome dessa raça? Sempre esqueço. De um...
Qual raça?
Yotun?
Salarian?
É, do Salarian, que tá na frente dele. Talvez até o forte instinto do ódio natural pelos Salarians tenha se arrefecido, agora que ele não é mais um Krogana. Então, quando ele ouve que ao ele tentar de alguma forma deixar instável o reator desse negócio aí, ele possa pôr um fim à sua existência, bem como a raça profana, a qual aparentemente ele é o Alpha, ele utiliza seu guincho de Alpha e faz com que a matilha ou o bando de modo geral se lance em uma carga suicida contra o reator. Ele não pensa em bem maior, salvar vidas nem nada. A única coisa que ele tem em mente é extinguir uma existência imperfeita.
Eu vou tentar ganhar tempo pra ele, velho, modificando a programação desse robô que tá aí na frente, tentando pular e agarrar ele pra que ele não se mexa enquanto explode tudo.
Beleza, o Lilo vai... Ele concorda com o Dr. Cuoco, ele concorda com a galera do reator. Porque ele não aceitou a criatura lá, mas ele...
Outros... Eu concordo plenamente. Oi, alô. Alô?
Estamos a te ouvir, Hudson.
Alô, agora, sim. Alô. Depois do discurso do Jardax, ele todo já agora desfigurado com uma segunda forma, eu vejo essa situação e percebo que isso claramente é, digamos assim, o mal maior. E não aceitando a criatura que está dentro de mim como uma segunda parte de um ser que poderia ser outra coisa, eu digo que eu não preciso disso. Ah, porra. Eu não preciso disso. E eu me considero por si um ser completo. Eu tenho o meu orgulho da minha raça e das minhas capacidades, sou ciente. E farei de tudo para poder tentar defender as pessoas que estão comigo. E acabar de vez com essa criatura.
Beleza, Adson, tu pode... Tu vai ter que combater os caras aí, então, pra fazer o teu final.
Não, o Adson pode simplesmente vazar do planeta. Não tem a nave que ele chegar.
É, ele pode vazar do planeta, realmente.
Vão explodir o planeta?
Sim.
Eu vou. Vou dar vazando aí, velho, pra tu continuar com o teu experimento.
Poxa, eu pensei que ia destruir a torre só, pô.
Planeta.
Ah, o planeta.
Bom, ó, pra vocês que decidem isso, então, sinto os informar, mas vou seguir com meus estudos, pois foi pra isso que eu fui descriogenizado. Então, boa sorte para vocês. Eu saio escalando as paredes, vambora.
Beleza, você vê que quando você começa a sair, se retirar, assim, tá ligado? O General Rudan, eu sou a cria perfeita, Dr. Cook. Eu existo pura e simplesmente para a glória da ciência. Fique do meu lado. Sodomize os seus antigos aliados. E eu lhe darei tudo o que busca.
Poderemos fazer a descoberta através de análise. Não precisa lutar. Não vou partilhar princípios de meus antigos colegas, mas compartilho das suas ideologias. Porém,
eu concordo
prefiro
com
não
você.
Partir para a violência.
Só não vou ser nazista. Tchau.
Exatamente. Enquanto no meu escritório, eu tenho faço parte de um novo contrato na Cerberus Corp.
Cara, quando o Dr. Cook opta por isso, você vê que ele finalmente ele ganha o controle total da armadura simbiótica. Ela automaticamente se reconfigura numa uma roupa totalmente limpa e impecável, com um jaleco e uns equipamentos. Ele consegue acessar plenamente o braço dele, o Omnitool. Só que dessa vez ele não precisa daqueles óculos, porque os olhos dele estão totalmente negros, tá ligado? Ele pega os óculos assim, joga no chão, esmaga, e ele percebe que a ciência precisa de olhos que vão observar muito além do que os simples olhos humanos. Os olhos humanos não são feitos para ver o fim que a ciência tenta almejar. E ele se dirige até a nave de vocês assim, e aparentemente ele não compartilha da missão suicida que o Amazo, o Jardax e o Lilo aparentemente vão tentar empreender contra o ser perfeito e imortal. E o Dr. Kukikuoku aparentemente vai perder alguns espécimes, mas a pesquisa talvez continue. E ele se dirige até a nave, vocês veem ele caminhando lentamente até a nave, sem nenhum tipo de remorso ou ressalvas em relação a toda a trajetória que veio até aqui, e ele atingiu o fim para o qual o Dr. Cook finalmente entrou na Aliança Pathfinder, que é finalmente fazer o Pathfinder definitivo. Ele dá as costas a vocês e a cena continua aqui. Jardax, Lilo e Amazo. Bora? Cair na porrada?
Eu não vou lutar contra com o cara, não. Eu vou me lançar contra o reator.
Jardax vai quebrar o reator.
Tá bom, então sobrou o Lilo e o Amazo contra a criatura, né?
Sim.
A gente só vai tentar mais ou menos segurar ela pra o Jardax conseguir fazer as coisas.
Fazer uma batalha de rap, pô.
O Fat Joe.
Você lembra que eu disse que o Dr. Kukikuoku saberia como matar algumas dessas criaturas?
Sim.
Uhum. Ele já sabe.
Ele tá na nave já, ele tá deu vazão.
Exatamente. Ele fez a escolha.
Não, sim, então.
Vamos atrasar elas. Depois que explodir o planeta, elas morrem junto.
É.
Beleza. Vamos tirar o Dr. Kuki aqui e vamos rolar a iniciativa de novo. E vamos ver quem é que age, quando e como. Porque o cara ele vai tentar impedir o Jardax de seguir para a porta do reator.
Lembrando
o cara é o mesmo Jardax ainda.
E foi. Hã? Lembrando que foi Jardax e foi todo aquele moe de bicho que tava com ele lá, viu?
Sim, o bicho ele vai começar. Eles estão desfazendo a torre para facilitar o acesso do Jardax até o reator. Vai ser tipo uma pontezinha de metal, uma linha reta em direção à sala do reator pro Jardax. É uma iniciativa bonita que tu tira, viu, Lucas?
Eu rolei a iniciativa do Poderoso 6.
Sempre o dobro.
Exato.
Vou rodar a iniciativa aqui. Embora eu também não tenha muita não, também não. Olha.
Beleza. Primeiro, acho que é o cara bem legal, com as ideias muito bacanas. E ele começa a usar os poderes bióticos dele, naturais. Assim, você vê que ele nem usa o Omnitool, ele nem acessa o Omnitool, nada. Ele só, os olhos dele se acendem. Ele já lança um raio biótico em direção ao Jardax, assim, como se fosse um rifle de feixe. Deixa eu só. Ixi, 28.
Acerta não.
Na reflexo pra pular na frente.
Eu acho que acerta, né?
Mesmo tendo sido um 20 natural, não acerta.
deixa eu ver aqui. Você recebe em cheio assim um jorro que não veio de nenhum tipo de equipamento ou nada, veio a própria manifestação da pura vontade do corpo desse ser, que é a amálgama que a Citadel nunca foi capaz de produzir. Olha todo aquele material genético com diversas raças, com longevidades e pontos fortes e fracos, agora todos concentrados em um só ser. Ele desfere aquele jorro assim em direção à sua sua, seu Kinect Fieldzinho lá e...
O Jardax, ou ao menos essa quimera que anteriormente era chamada de Jardax, ele recebe o impacto no que resta ainda da armadura dele antiga. O campo de força, que talvez ele nem perceba mais que tem, perde bastante força, entretanto ele continua sua carga impensada contra o reator.
Beleza, o próximo é o número Amazo, 17.
Número Amazo.
Vou tentar hackear essa armadura dele pra fazer com que a mesma a derrube.
CD20. Vamos lá.
Aê, porra!
Beleza, você ao acessar, Dio, você percebe que não são simples linhas de código que tem nessa armadura. Ele tá vestindo o que parece ser uma versão armadurada de um Reaper, uma raça ancestral de máquinas incríveis, tá ligado? Que foi fundida ao corpo dele. E você começa a acessar aquilo, só que diferente de um Reaper verdadeiro, esse simulacro que parece uma armadura Reaper, você começa a acessar ele e você começa a implantar diversas falhas. E essas falhas são as contradições antigas do seu conglomerado, tá ligado? Você começa a implantar as diversas ramificações de dúvidas que fariam com que o seu conglomerado voltasse contra ele, se voltasse contra ele mesmo. E a armadura aparentemente começa a ficar num looping de contradição e não consegue acionar nenhum tipo de defesa. E você deixou tipo, ele desguarnecido assim. A armadura cai desativada no chão, se desacoplando do corpo dele. A CA dele baixa drasticamente.
Em ação de movimento, eu posso tentar chegar na armadura?
Pode.
Beleza. Vou chegar nela.
Beleza, o próximo é o Lilo.
Beleza. Vou atacar ele corpo a corpo aqui, aproveitando que eu não precisei sair do lugar. Vai ser full ataque.
Vai, 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 vai.
Cadê aquele vídeo? Vai
ser a mesma coisa.
Cadê aquele 20?
O segundo ataque foi quase.
O segundo ataque foi 21.
Foi quase.
Você acerta o primeiro ataque enquanto ele ainda tá em posse da armadura completa. Ele resvala, mas no minuto seguinte você vê que aquela armadura cai. Você diz, oxi, abriu. Aí você enfia a espada no centro do estômago dele assim e puxa. Quando você puxa, você vê que um conjunto elétrico vem junto assim com a sua espada, cintilando num relâmpago junto com o ataque. É como se ele estivesse vazando eletricidade. E você percebe que ele tá quase como um Asari condicionando biotics dentro do corpo dele, assim. E você faz um dano bem considerável.
Eu percebo isso, rapidamente retiro a espada, boto o escudo na frente pra limpar pra impedir o resto do sangue. E ou dos fluidos que saem vazando dessa criatura, se sair, é claro. E já retorno pra posição de combate. Lembrando que quem atacar a distância tem um bônus de mais um aí, viu? Nas rolagens de ataque.
Uhum. E Jardax.
Saio correndo em direção ao reator. Eu chego lá?
Chega, eu vou mostrar aqui. É basicamente. É lá pra dentro, tá ligado? Mas você consegue, tipo, você vê as criaturas desmanchando assim as portas na sua direção e tal. Quando você começa a correr, e assim você chega na porta do reator, ele tá toda trancada. Você vê que as criaturas começam a dar várias porradas assim na porta do reator e ela não cede.
Vou tentar bater, eu posso colar alguma coisa pra tentar destruir a porta.
Pode ataque na porta.
É só mais o dano, né? Deixa eu jogar aqui. 24 contra Kinetic, 13 de dano.
Beleza, você arranca uma lasca assim da porta, mas não grande o suficiente pra você passar.
Se alguma dessas criaturas for um pouco menor, eu tipo tentar largar a porta pra ela passar pra essa.
Beleza, várias criaturas entram pelo buraco que você acabou de abrir. Você vê elas entrando e boa parte delas começa a derreter dentro do elemento zero. No caminho assim, em direção ao núcleo do reator. Agora tá na hora do bandidão. Deixa eu só rolar aqui. Ele começa a levitar, assim, uns 3 centímetros do chão. Você vê que algumas pedrinhas começam a levitar em volta dele, assim. O ferimento que o Hudson abriu se fecha. O Lilo, assim, ele olha pra o número 17 e ele vai desferir um ataque corpo a corpo. Ele vai dar uma porrada no número 17. 17 passa.
Contra o quê?
Tu tem quanto, Dio?
Tenho 15, passa 2.
Beleza, vou rolar o dano aqui agora. Oito, Dio. Aí, deu quanto aí? Tu tem quanto de Kinect ainda? Esse dano já vai direto no
SP.
SP é o verde, né?
Azul. SP é o azul.
É o azul.
24 menos 8 vai pra 14? Não, 16.
Mas é só botar menos 8 que ele já calcula.
Beleza, ele tá levitando assim, olhando pra você. Ele dá uma porrada assim que a mão dele afunda dentro do seu chassi. Ainda, tipo, empurrando o escudo que você tem em volta do seu corpo contra o seu corpo real, tá ligado? A força dele é abissal. E no momento seguinte, assim, o número 17 responde.
Eu dou meio que seria um sorriso, porque eu não sinto muitas emoções. Mas, tipo, como eu tô mais que humanizado, e digo, veremos como você se sai contra a sua criatura. E eu quero assumir o controle dessa armadura robótica, meio que me fundindo com ela, tá ligado, Jefferson? Pra lutar contra ele. Tipo, eu vou corrigir os erros e vou me juntar. Como eu me juntei outra hora com o computador, eu quero ser um ser só contra esse bicho. Mantendo minha consciência.
CD22.
Opa!
Beleza, você tenta fazer isso pra você, a armadura simplesmente parecem cacos inúteis.
Tem alguma coisa que eu possa rerolar isso?
Não.
Oh.
Hudson?
Eu não tenho coisa pra rerolar.
Não.
Mas bora lá. Não, tô ligado. Caralho. Tu consegue chegar nessa rodada, Lucas, aí?
Já cheguei, tô abrindo a porta.
Ah, tô com medo do cara sair. Eu vou me locomover pra cá pra impedir a passagem dele, ficar na frente, tá ligado? E vou dar um ataque. Ficha, vamos lá, abra aí, ficha.
Minha CA aumenta, Jeff, já que eu tô dentro da armadura em tese.
Não. Você pegou os cacos da armadura, tentou conectar e não conseguiu.
Vamos lá, só vou fazer um ataque, já que eu estou. Eu tô flanqueando, eu ganho algum bônus?
Ganha.
2.
17 então.
Passou.
12 de dano.
Cara, você transpassa a criatura ao ponto de um dos corações dela sair na ponta da espada, assim, do lado. Quando você puxa assim, você vê que um tentáculo começa a escapar assim pela sua mão, um tentáculo de luz. Começa a se envolver assim em volta do seu braço.
Beleza, eu rapidamente já empurro o tentáculo, tento empurrar o tentáculo com o escudo, é claro, né? E
não,
já...
não, o tentáculo é seu.
Você é o
tentáculo. Entendi, para mim era o tentáculo da criatura.
Não. É o seu, sai um tentáculo de luz a partir do seu pescoço e tá em volta do seu ombro até o braço.
Eu vejo isso, tá ligado? dou aquela estranhada, mas vejo que isso está proporcionando para atacar a criatura. Então eu volto e fico o escudo na frente de novo e com o tentáculo e olhando pro tentáculo.
Cara, você vê aquele tentáculo feito de luz e meio translúcido assim. Ele tá meio que constringindo o teu braço, mas não dói. É como se ele tivesse só, tipo, agarrado assim no teu braço, segurando o teu braço. Onde tá a tua espada. E tu começa a sentir, assim, um leve quente, assim, no teu peito, assim, esquentando.
Vou precisar fazer um teste de vontade de novo.
Hã?
Vou precisar fazer um teste de vontade de novo.
Se você quisesse falar com a criatura que você não quis. Você vai querer agora?
Ah, então... Não, achei. Só segue.
Jardax!
20 e 15 de dano. Abre a porta.
Lucas, 24. No momento seguinte, assim, você abre um pedaço gigantesco, assim, da porta... E você vê aquele jorro de radiação que varre toda a sua camada de pele inicial, assim, aquelas rochas, tudo. Se inundam as fendas com uma energia azul de biótics e elemento zero. Você sente uma dor que em mil vidas que você vivesse não seria capaz de descrever o queimor de estar diante do mais profundo inferno diante ao qual você quer entrar. A radiação começa a dissolver os seus olhos. Você fica automaticamente cego. Você sabe que você só precisa andar pra frente. Só que você começa a sentir toda a sua pele, toda aquela camada rochosa derreter e se refazer, derreter e se refazer. O seu corpo lutando pra se manter coeso. Vocês veem ao longe assim uma luz gigantesca, azul, brilhando. E começa a rachar as estruturas daquele pênis fálico gigante, assim. Alô?
Alô? Lucas, conseguiu abrir?
Sim. É a vez da criatura. Okay. Você vê que dessa vez ele vê que só as capacidades físicas do imortal não estão surtindo efeito contra outros imortais, igual o Highlander agora, aparecendo essa porra. Ele pode haver um. Ele puxa uma espada a partir do Omnitool dele e vai atacar você com a espada dele, que é a arma mais forte a qual ele possui. Contra o Lilo agora.
Highlander.
três, Lilo.
Eu acho que não passa.
Pega.
Pegou?
Pega. Ele não tem desvantagem não, porque tá flanqueado, né? Não, mas mesmo assim passaria.
Você vê que ele pega a espada dele ali, ele enfia na sua barriga assim, e quando ele puxa, em vez de sair sangue, sai uma fumacinha vermelha assim no ar, como se o teu sangue tivesse evaporado, fervido. E começa a sair um raio de luz de dentro de você. E desse raio de luz sai um outro tentáculo que abraça a tua cintura e se envolve a tua coxa completamente até o início da tua panturrilha, assim. Número 17. Abra as pernas que a gente mete.
Bem, já que ele viu que a armadura não tá funcionando, ele vai fazer o último esforço para garantir que o Jardax consiga seu objetivo. Ele vai sair de dentro daquela cápsula velha que tá lá, toda quebrada. Ele vai correr em direção ao bicho lá. E ele vai travar com ele, tipo, agarrando ele. Só que no peito dele tá diferente. O peito dele tá com um brilho vermelho. E esse é o protocolo de autodestruição dele.
Como aquele androide que você manda, Lore? O teu personagem tem isso?
Ele é um androide, velho. Eu considero que, tipo, ele é tipo... Aquele androide caçador do The Mandalorian, tá ligado?
Não, eu acho que tu não tem isso não.
E...
Se você tiver uma granada, você pode tentar segurar ele e explodir corpo a corpo com ele.
Ah, é? Ah. Eu creio que eu tenho. equipamento.
Se você tiver a granada de que é uma autodestruição do seu peito, narrativamente.
Alguém me joga uma granada.
Tu não tem,
eu
né?
Não tenho granada.
Eu posso sempre utilizar o núcleo de energia daquele robô que eu tentei entrar nele?
Não, não é um robô, era uma armadura.
E meu próprio núcleo de energia, eu posso tentar explodir?
Não, não é assim que funciona. Não em Mass Effect, eu nunca vi que o Geth ele pode extrair o próprio núcleo de energia e se matar assim. Não.
Tudo bem, já que eu ele tá na minha frente, vou dar um tiro nele pelas costas.
Ah, porra, de tá atirando de verdade aí.
Tô soltando fogos há 5 dias seguidos.
Dio sai fora de casa e começou a atirar. Pô. Ponto de interpretação aí pra Dio.
Porra, velho, nenhum.
Nenhum ataque. Sete. Você desfere os golpes, você vê que ele faz um nada assim com a mão, tem como se fosse nada. E os tiros resvalam numa espécie de bióticos que ele faz assim. E o Lilo tá logo perto dele, todo meio que se transformando numa criatura cutuliana de luz esquisita. E o que é que ele faz?
Alô, aí, pronto.
Oi.
Eu tento me desvencilhar desses tentáculos que estão se movimentando próximo a mim.
Cara, quando você pega a tua mão assim, você vê que a sua mão vaza por dentro do tentáculo assim. Você sente o tentáculo, mas não consegue pegar ele.
E nesse mesmo movimento, quando eu vejo que vaza, tá ligado? Eu, tipo, eu novamente penso no Jardax, olho no foco do que a gente veio fazer aí, passo a espada e ataco de novo a criatura. Dessa vez, o ataque. Tá flanqueada ainda, né? Aff. 18 o primeiro e 8 o segundo. Primeiro, eu acho que pega o primeiro, né?
O primeiro pega, é quando pega assim, você decepa o braço dele assim, o braço dele cai no chão, pá. Ele olha assim, sem reação, olhando o braço dele assim no chão. Ele olha pra você, ele fala, isso é apenas matéria. E o braço dele se dissolve assim, começa a crescer um braço novo. Aí ele ainda tá tipo um broto de braço assim, saindo. Só que diferente do braço que ele tinha antes, que era um braço salariano, tá saindo um braço quase como um braço crogano, tá ligado?
Sim.
Jardax.
Crogan?
É.
Eu preciso rolar alguma coisa pra destruir ou deixar instável o núcleo?
Você tem que rolar um ataque no reator, no núcleo do reator.
Eu tenho como errar. Foi, cadê? 15 de CA, 15 contra CA do reator e 13 de dano.
Beleza, quando tu chega lá, tu vê os cadáveres das crianças que gritavam por ti. Tu vai andando naquela passarela, tu sente tua pele derretendo. A cada jorro de radiação do elemento zero, tu vê o teu corpo assim, tu consegue ver os teus ossos por debaixo dos músculos assim. No momento seguinte, tu se refaz, a tua carapaça ela aguenta mais alguns passos assim e tal. Tu vê tua carapaça resistindo às ondas e mais ondas de... ao ponto que tu recupera um pouco da tua visão, assim, teus olhos recuperam-se um pouco. E no que parece ser uma leve penumbra de 20% de poder ocular que tu recuperou, assim, tu sumona o teu machado e tu crava na fenda do núcleo, assim... E faz uma disrupção de energia. Todos vocês só viram um clarão branco e uma nave na órbita B. Uma fenda gigantesca partindo Neo Tuchanka em duas. Quando isso acontece, tudo que se entendia por planeta naquele local se desfaz. Tudo que se poderia denominar Jardax, Lilo, Rudan, ou até mesmo Amazo, número 17, não existem mais. Quem sabe um dia possam existir folclores ou histórias sobre o que foi feito aqui, porque afinal de contas, a parte científica desse grupo sobreviveu e agora singra o espaço, não só com conhecimento, mas com poder para modificar todo o status quo da galáxia de Pandora. Só que um pálido ponto brilhante chama a atenção do Dr. Cookie Cuoco, ou Sugar Cookie, como agora ele é chamado. E ele vislumbra um cadáver completamente nu no espaço congelado, e ele vê aquele que ele reconhece como sendo o do Lilo Johan. Ao trazer aquele cadáver totalmente congelado pelo frio e radiação espacial, ele coloca na sua mesa de operações, ele abre o tórax do Lilo, vários tentáculos de luz saem de dentro daquela criatura e os olhos do Lilo se abrem.
Que lasqueira.
Num ponto indistinto do corpo do Lilo, um bip quase que imperceptível tremula no omnitude daquele cadáver. Ele aparenta várias linhas de códigos sendo transmitidos rapidamente. E por fim, uma reticênciazinha, e ele fala, restabelecendo configuração Amazo. E com isso, a gente encerra essa campanha, cenário de Mass Effect, com possibilidades e com uma mudança aí, explorando as raças e tudo mais que eu consegui imaginar para mexer um pouco com esse mundo. E agradeço, Jefferson, a participação de todos. Jefferson, quem desculpa. Acompanhou até aqui, espero que tenha gostado. Espero que as minhas ideias quanto à narrativa nesse mundo, que tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser pensada sobre. E é isso, agradeço, espero que tenham gostado, eu gostei. Se vocês também gostaram, deixem seu curtir, compartilhar. Espero que todos os players tenham curtido, tenham gostado. E é isso. Fim. E aí, pessoal?
Massa, se você aí, gostou, deixa o gostei, compartilha, vai no Spotify, tweet, e é isso.
Eu acho que foi o maior nível de destruição que o RPG de Quinta já conseguiu chegar. A gente acabou com o planeta, pô.
Se pensar bem, acho que... É a gente sempre tentando melhorar, né? A próxima expansão vai destruir a galáxia.